Vespasiano, Paulo de Lima, Hamilton Filho, Dina Amélia, coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sou proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Alfredo Landim que faça leitura do texto bíblico.
Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me acostastes, aumentastes o vigor da minha alma. Entendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor. Vossa bondade é para sempre, eu vos peço. Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Salmo 137.
Solicito a ilustre vereadora professora Geli que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, Goiás. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Hamilton Batista de Faria Filho, pastor Wederson Lopes, Jackson Charles, Gleime Martins e Miriam Garcia Sampaio Pimenta. A hora é regimental. O senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltaram, com causa justificada, os vereadores Heber Batista Mamede e Eli Rosa da Silva. Os demais vereadores encontravam-se presentes. Pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior, que foi aprovada sem ressalvas. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Vários requerimentos foram encaminhados à diretoria administrativa. As comissões foram encaminhado um projeto do executivo. No uso da palavra, no pequeno expediente, teve como primeiro inscrito o vereador Mauro Severiano, seguido por Vespasiano Reis, Sargento Alberto e Miguel Marrula. No grande expediente, usaram a tribuna a vereadora professora Geli, seguida por Gleimo Martins, Jackson Charles, Jean Carlos, Alfredo Landim, Frei Valdair e pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, vários requerimentos foram aprovados. Nada mais havendo para ser tratado, a sessão foi encerrada e o senhor presidente marcou outra para o dia 18 do corrente, horário regimental.
Solicito que a vereadora professora Geli continue nos auxiliando e faça a leitura das correspondências, projetos e requerimentos.
Correspondência e leitura de projetos. Projeto que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando estudos para canalização das águas pluviais da Rua 12, no bairro Vila União. Vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando para que seja feita alambrados nas duas áreas públicas para práticas esportivas entre a Rua Niquelândia, Leopoldo de Bulhões, Rialma e Corumbá, no bairro Calistópolis. Requerimento, vereador Alfredo Landim, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando para que seja feito cerca ou alambrada em volta da reserva ambiental ao lado do residencial do trabalhador no bairro Vila São Vicente. Requerimento vereador Alfredo Landim à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando para que seja feito cerco alambrado em volta da reserva. Repetido esse aqui. É, requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando serviço de asfaltamento de aproximadamente 35 metros na rua Corumbá, no bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, solicitando faixa de pedestre ou sinal com botoeira em frente à Caixa Econômica Federal na Avenida Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Jean Carlos à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Humanos e Habitação, solicitando tapa-buracos na rua Petrônio Crispim Silva, bairro Bougainville. Requerimento do vereador Jacques Charles à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulhos e roçagem na área localizada na Avenida Perimetral, quadra 11, lote 3A, setor Vera Cruz, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral, quadra 11, lote 3A, Vera Cruz, com fotos anexo. Repetido esse também. Requerimento do vereador Jacques Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Humanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Sebastião Ferreira, quadra 9, lote 13, Santo Antônio, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Antônio Páscoa, quadra 4, lote 13, Vila São José, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando cascalhamento, patrulhamento e pavimentação na rua Irmã Maria Elisenier, no bairro Bougainville, abaixo da PAE. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagens e limpeza na rua Irmã Maria Elisenier, no bairro Bougainville. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a construção de um alambrado em volta da mata na rua Saluaíça, no residencial Vila Bela, próximo ao Colégio Militar na Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior à Secretaria de Obras, Serviços Humanos e Habitação, solicitando a regularização na demarcação e no funcionamento do cemitério do distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, solicitando a reforma e manutenção do campo de futebol do distrito de Interlândia, roçar e podar a grama do campo, troca de tela, alambrado e construção de vestiários. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando calçamento em redor de toda a mata do setor sul no residencial Alphaville. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior à Secretaria de Esportes e Lazer, solicitando reforma e manutenção no campo do bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, solicitando reforma e manutenção no campo de futebol na Avenida Itamaraty, esquina com a Rua 7, no bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento à Secretaria de Obras, Serviços Humanos e Habitação, solicitando patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da Rua Joaquim Machado, quadra 3, Chácara de Recreios Denise, Chácara 14, Vila Norte. Requerimento do vereador Paulo de Lima à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na rua P35, quadra 13, lote 14, no bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando o serviço de limpeza e roçagem na rua PP12, quadra 26, lote 21 e 22, no Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Alfredo Landim à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, requerendo que seja a reconstrução da massa asfáltica na rua Maria Inês, rua 15, rua 17, rua 19, do bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que seja realizado estudo para a construção de uma praça no residencial Morumbi, em frente à quadra 3, lote 23. Esquina com a rua Maria Inês, em frente à quadra 3, lote 23, conjunto habitacional Esperança 2. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando estudo para asfaltamento da Avenida Nacional no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, à Secretaria de Obras, solicitando estudos para canalização das águas pluviais na rua João Batista Mendonça, na Vila São Vicente. Requerimento do vereador Alfredo Landim à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando equipes para retirada de lixo e entulhos na área de esporte e lazer do residencial São Vicente, na Vila São Vicente. Requerimento do vereador Alfredo Landim à Secretaria Municipal de Obras, solicitando encascalhamento da entrada de chácaras no final da rua 11, quadra A, chácara 4, bairro Vila União. Requerimento do vereador Paulo de Lima à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nas ruas P24, P26, P28 e demais ruas no bairro Jardim Progresso. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria do Meio Ambiente, Contânia, em frente ao CEMEI, doutora Zilda Armes, no setor tropical. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, estudos técnicos para implantação de boca de lobo na rua 10, quadra 16, lote 6, esquina com a Avenida Comercial, bairro de Lourdes, com fotos em anexos. Em anexo. Requer vereador Ger Cabeleireiro, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, requerendo serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Professor Esther Campos Amaral, bairro Bougainville. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando estudo técnicos para a realização do corte de galhos de 3 árvores existentes na rua 6, quadra 4, lote 1, esquina com a Perimetral, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando tapa-buracos na rua 10, quadra 16, lote 6, bairro de Lourdes. São essas as correspondências e os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli, pela imprescindível colaboração aqui nessa manhã. Não havendo outros inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente, convido a usar a palavra, vereador Alfredo Landim, por até 10 minutos, vereador.
Esse é o próximo grande. Só atender um.
Bom dia, senhor presidente, nossas vereadoras, nossos vereadores, imprensa presente. Presidente, o motivo de estar aqui nessa tribuna hoje é só para falar desse aparelho, desse simulador que eles criaram lá no Detran e que está prejudicando mais de 20 mil pessoas que estão tirando CNH. Já era difícil, muito difícil tirar carteira e agora piorou muito mais, principalmente com a falta desses simuladores. Os processos com esses simuladores atrasando a retirada da carteira, os processos têm uma validade de 2 anos, e essa validade, assim que vence, as pessoas que estão cadastrando para tirar a carteira de CNH, perde o prazo e com isso anera muito mais suas carteiras. Uma outra notícia triste que a gente vê é saber que o efetivo da Polícia Militar do Estado de Goiás caiu mais de 50% nesses últimos 8 anos. Com isso, aumentou a onda de assalto, de furtos, de homicídio, de assassinatos. Isso aumentou assustadoramente. E aí, vem o secretário de Segurança, numa entrevista num jornal, e fala que o índice de criminalidade diminuiu em todo o estado. Mas qualquer um, qualquer leigo, qualquer pessoa percebe que o índice de insegurança aumentou muito mais nesses últimos anos. Haja visto que só de saber que diminuiu o número do efetivo e sem previsão de aumento, é lógico que com isso a criminalidade vai tomando conta das ruas, vai tomando conta dos bairros, vai tomando conta da cidade e do estado. Então, a gente fica percebendo que se esses presídios superlotados que aí estão construídos outros, com certeza diminuir os bandidos nas ruas. Uma parte, vereador Jacques.
Alô. Alfredo Nadim, com relação a essa questão da segurança, a vossa senhoria está coberta de razão. Nós temos que fazer justiças aqui quando realmente a coisa não está andando. Hoje, eu fui surpreendido agora pela manhã por uma notícia de um vizinho, amigo meu, eleitor meu, família da nossa igreja, foi assaltado e morto na garagem do seu carro. Na garagem da sua casa, na Vila Formosa, terceira etapa. Nós precisamos fazer algo para a segurança. O governo de estado tem que tomar uma providência. E eu não quero aqui tirar a responsabilidade do governo municipal também, não. Nós temos que fazer algo para melhorar a segurança de nossa cidade. Já não dá mais para a gente ficar perdendo pessoas do bem, pessoas pais de família, trabalhadoras, vereador Eli. Eu estou aqui de uma forma assim, mas muito entristecida ao receber essa notícia que um amigo, um vizinho meu, poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer um de nós, ao sair da sua casa para trabalhar, um marginal, um moleque, essa é que é a verdade, com um revólver, irresponsavelmente, tira a vida desse cidadão. Deixar lá uma família sofrendo uma hora dessa. Eu estou indignado com a segurança. E vossa senhoria está correto. E nós aqui nessa casa temos que ser mais austeros nas cobranças com relação à segurança, vereador Frivoldair. E aí eu quero ser muito autêntico. É obrigação do Estado. Mas quando fala Estado, o município também tem a sua responsabilidade. Nós temos que ter a nossa responsabilidade. Nós, vereadores, deputados, estaduais, federais, prefeito, governador, senador, temos que ter mais responsabilidade e cobrar, vereador Eli, e lutar, fazer movimentos para que leis mais severas façam com que marginais, moleques, irresponsáveis, sem nenhum compromisso com a sociedade, tirem a vida do cidadão do bem. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. E aí, então, fica o apelo, né, para as nossas autoridades, para os nossos deputados, igual o vereador Jacques disse, até mesmo, por mais que a prefeitura está fazendo a parte dela, vai entrar também nessa onda de fazer com que contenha mais a criminalidade da nossa cidade. Se a gente sair fazendo uma pergunta para os comerciantes lá do Recanto do Sol até na igrejinha, de lá do Bairro Alvorada até na Lapa, não tem um que não foi assaltado até hoje. Algum dia, alguma hora, foi assaltado, vereador, de alguma maneira. Sem falar os estudantes,
vereador Landinho, uma parte
das escolas, que fica aí perdendo seus celulares. Os bandidos já sabem até quem é. O dia que ele comprou o celular novo, para poder assaltar, para tomar, porque um celular dá aí para trocar a troco de umas pedras de crack. Então, fica aí. A prefeitura está ajudando, mas quem tem que tomar a iniciativa é o Estado. Palavra, sargento Alberto.
Obrigado, vereador. É pertinente o assunto. Eu tenho trazido esse assunto aqui constantemente, falado da questão da falta do empenho maior das nossas autoridades, de nós, justamente de provocar aqueles que têm a caneta. Porque o senhor não tem, eu não tenho um vereador que tem condições de determinar que aumente o efetivo, que haja mudança na lei. É essa voz aqui que o senhor está usando aí, a minha, a nossa, que faz a diferença. Pessoas estão pagando pato, estão presos na sua casa enquanto a bandidagem está solta. Isso está há muito tempo. E o senhor não vê nenhuma ação concreta nisso. Então, culpados tem. Porque aqueles que têm condições de fazer, não estão fazendo. E nós estamos aqui carregando esse fardo. O senhor, eu, todos nós. O cidadão, os amigos, nossos familiares, estão aí sofrendo. Não dá para ficar calado, não. E eu trabalhei por 20 e tantos anos dentro daquela instituição. E eu sei, desde aquela época tinha muita falha. Mas as falhas de hoje estão inaceitáveis. Não dá para suportar. Secretário de Segurança Pública, tem de mudar a atitude. Comandante-geral, tem de mudar. Se não mudar, atitude, buscar mecanismo, vai acontecer coisa pior. Eu digo aos senhores, vai acontecer coisas piores. Sem valorização, pior ainda. Devolvo a palavra.
Obrigado, sargento Alberto. Olha, então fica aí o apelo, principalmente para o nosso deputado da cidade, né, o Carlos Antônio, que converse com o governador, converse com o secretário de Segurança, e que eles possam chegar, arranjar um denominador para essa falta de segurança.
O vereador Landinho, eu quero te parabenizar pela discussão, parabenizar o Jacques pela forma veemente de falar, o sargento Alberto também. Agora, é de extremíssima, aliás, importância ter o entendimento que não é só investimento. Porque eu pedi aqui, Alberto, e fui contemplado o governo municipal, eu pedi à prefeitura para saber quanto que ele gasta com essa questão da segurança, que não é da obrigação dele, eu quero deixar aqui claro, a obrigação da segurança municipal é do governo estadual. Contudo, o nosso prefeito tem gastado, se não me falha a memória, 240 e poucos mil reais por mês com segurança. Então é um volume interessante, é um volume importante, mas não é isso que está resolvendo o problema. Nós precisamos desenvolver a nossa fala em cima de um raciocínio que tem que ter resultado, porque eu entendo que 240 e poucos mil reais por mês, e aí eu não quero falar de incompetência ou de ineficiência ou de ineficácia, o Jacques, mas é um valor importante que não é da nossa obrigação, isso sai dos nossos cofres, sai dos nossos bolsos. Poderia ter sido investido em educação, poderia ter sido em saúde, e nós estamos investindo em segurança, que não é da nossa tarefa, porém, a insegurança acelera a galope aqui no nosso município. A vida humana perdeu totalmente o valor. Hoje a gente está indignado com a perda do amigo do Jackson, mas daqui a nós vamos estar indignados com outros e outros e outros, e nada se faz, nada se resolve. Agora, é importante que nós saibamos que o nosso prefeito aplica 240 e tantos mil reais por mês. Agora, é importante também que ele abra a parceria, que ele abra a conversa com a sociedade, com essa casa, para que esse dinheiro seja aplicado, por exemplo, numa preventiva, no sentido de proteger as vidas aqui no nosso município. Obrigado, senhor. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, então eu vou fazer um requerimento para o nosso deputado Carlos Antônio, para ele encabeçar uma comitiva daqui de Anápolis, com o máximo de vereadores que puder, para que a gente possa levar o problema da cidade de Anápolis para o nosso secretário de Educação, de Segurança, e até mesmo para o governador. Eu tenho certeza que o nosso deputado, ele é sensato, ele sabe do que eu estou falando, e ele vai ajudar a gente a fazer essa gestão lá em Goiânia. Obrigado.
Obrigado, vereador Landim. Convido para fazer uso também no grande expediente a vereadora Miriam Garcia, por até 10 minutos.
Nobres pares.
Vereadora Miriam, antes de você na sua oratória, eu queria um minuto. Um minuto.
Senhor. Eu dou 2 minutos para o senhor,
então tá
vereador
bom.
Mauro. Que o senhor pede, eu leva 10. Obrigado. Vou dar 2.
Não, eu só quero dizer para o Alfredo Landim, vereador Alfredo Landim, o vereador mencionou o nome do deputado, e eu, por obrigação, tenho que defender o deputado do meu partido. Não é só ele, não. O prefeito viaja para não sei para onde com o governador, ele é responsável por isso também, ele. Tá certo que está investindo aqui. Mas a pessoa mais próxima do governador é o prefeito, o gestor da nossa cidade. Ele também tem que cobrar. Não é deixar só para essa casa de leis, não. Não é só isso, não. Nós temos 2 deputados federais aqui, Alfredo. Eles também têm que cobrar. Eles são filhos daqui, foi eleito por Anápolis. Não é só Carlos Antônio, não. Eu estou me referindo porque citou o nome dele na tribuna. Parece que é uma intriga de oposição aqui. Nós cobramos, Mira, mas não é só o Carlos Antônio, não. Quem é mais próprio do governador é o senhor prefeito, que sempre viaja com ele, fica 15, 20 dias fora. Por que que ele não pode cobrar? Os impostos aqui é pagado para o governo. Então o prefeito tem que cobrar também, não é só deputado estadual, não. Que quando vem numa tona aqui, tem um deputado para Anápolis, só cobra do deputado. Tem que cobrar dos vereadores? Nós somos cobrados? São. São muito cobrados. Mas também, as pessoas que foram eleitas pela cidade, nós temos que cobrar agora. Então, as pessoas que é mais próximo do governador, como nós estamos cobrando. Não é só o deputado estadual, não, só isso.
Obrigada, vereador Mauro. O senhor pegou só 1 minuto e meio. Obrigada, viu, vereador? Bom, eu só gostaria de corroborar com a palavra do vereador Mauro. Bom, o pastor Valdir, o senhor sobe um pouquinho aqui, que minha voz é baixa, eu não dou conta. Eu vou ficando... vou te responder não, vereador. Bom, oxa... Bom, nobres vereadores, é com muita tristeza, eu ia até falar sobre outro assunto, mas nós começamos um assunto importantíssimo para a nossa cidade, que é segurança. Eu não acredito até, eu não quero defender, eu não quero entrar em mérito partidário, quem é partido de quem, mas eu quero até achar que, na verdade, quando o vereador Alfredo Landim, ele trouxe o nome do deputado Carlos Antônio, ele trouxe como nosso representante Anapolino. Tem outros deputados, tem outras amigas deputadas, pessoas que eu estimo muito. Mas Anápolis elegeu apenas um deputado estadual. E esse deputado estadual chama-se Carlos Antônio, que é capaz de nos levar ao governador, que é capaz de discutir segurança aqui nesse município, que é importantíssimo, vereador Mauro. Chamamos os 2 deputados federais, convidarmos, porque essa casa não pode intimar, convidar os 2 deputados federais, convidar o deputado estadual, convidar o governador na pessoa do secretário de Segurança Pública do Estado, convidar o prefeito municipal de Anápolis para participarmos juntos com ele, os 23 vereadores, de uma discussão sobre segurança no nosso município. O problema de segurança é nacional, tudo bem, mas nós temos que resolver primeiro o problema na nossa casa. Eu acho que todos de mãos unidas, nós unimos as nossas mãos, nós podemos não 100%, não, nós nunca vamos conseguir isso, nós sabemos que não vamos, mas nós podemos encaminhar todas as coisas e discutir segurança. Quando falaram que da morte do Ademir, né, lá do açougue, eu morei a vida toda lá na Rui Barbosa, no número 150, virando a esquina para o mercado municipal. Eu cresci conhecendo ele. Então é alguém que eu tenho carinho, independente de ser amigo do vereador Jackson Charles, morador da mesma região que o vereador Jackson Charles, ele era amigo de muitos outros aqui, não é, pastor Vilmar? Não era seu amigo também? Então, do Paulinho, todos nós, da vereadora doutora Dina Amélia, nós os conhecemos. Com certeza, hoje foi assassinado um homem de bem. E eu parei, eu levei um susto danado, eu parei para pensar, como que está o pessoal lá do mercado? Porque, em geral, são pessoas antigas, são proprietárias de banca lá. A Suzana, a esposa do Allan Kardec, que é da minha igreja, que são meus amigos, o açougue é quase porta a porta com as lojas deles. Eu parei. O que, que o pessoal do mercado está sentindo dessa forma? Na terça-feira, foi o caso do falecimento do Davi. Terça-feira o Davi faleceu, foi enterrado ontem. O Ademir estava saindo do velório na hora que eu estava chegando. Eu só dei tchau para ele e ele foi embora. Ele estava saindo de lá. E hoje, os amigos do mercado perdem outro companheiro. Como será se sentindo a insegurança, a tristeza? E isso você pode falar assim, ah, mas não é assunto de tribuna de câmara. É sim, é sim. O mercado principal tem a sua história. Todas as pessoas que têm banca no mercado têm a sua história. E agora, eles estão inseguros. É como se diz, quem vai ser o próximo? Claro, o Davi morreu por uma enfermidade. E o outro foi assassinado. Então, nós estamos vivendo uma insegurança. A doutora Dinamelli, não sei se vai usar a palavra, mas ela nos relatou hoje de manhã, né, doutora? Que 4 pacientes estavam para entrar na clínica dela, 10 para as 8 da manhã, na Avenida São Francisco, 4 mulheres. Foram assaltadas. Tiveram as bolsas, os celulares roubados. Ou seja, os documentos roubados, documento de carro, documento pessoal. Gente, é um transtorno para a vida da pessoa ter a bolsa roubada. Ter a carteira roubada, vereador Vespa. Toda a sua documentação está lá. O trabalho que dá é uma brincadeira. Às vezes o senhor não tem muito dinheiro. O cartão de crédito tem sua segurança. Não vai dar problema. Mas e a documentação? Que às vezes pode ser usada daqui 10 anos falsificando até a empresa no seu nome. Está muito difícil. A gente tem que se dar, nós temos que nos dar as mãos, independente de ser ano de eleição. Não é isso, é ano de posicionamento todos os dias, todos os anos da nossa vida. O sargento aqui que trabalha na Polícia Militar, o outro que é da Aeronáutica, que representa muito bem as Forças Armadas aqui na nossa. Vamos nos dar as mãos. Anápolis precisa de segurança. Nós vamos ter que aprender a espantar. Aqueles que vêm da cidade pequena, vêm de Alexandria, vou dar uma roubadinha lá em Anápolis. Eu vou entrar lá, vou roubar e vou cair fora. Quantos que não vêm de Brasília, ó, rouba aqui e cai fora. Eles vão ter que aprender que aqui é uma cidade que tem lei. Não precisa vir passear, não. Se vier passear para fazer alguma coisa errada, vai ficar atrás das grades. É isso que nós temos que demonstrar à pessoa. Somos uma cidade de pessoas trabalhadoras, e que queremos segurança. Mas para discutir segurança, chame-se o prefeito municipal, chame-se governador, polícia militar, polícia civil, todos aqueles que podem ajudar, na verdade, nesse contexto. Até as Forças Armadas, sim. Aeronáutica, Exército, chamar todo mundo. Vamos fazer um planejamento de segurança. Que tudo que é planejado, com ordem, ele é bem executado. Então, eu quero dar os meus pêsames à família do Ademir, lá do mercado. Era alguém que eu gostava de ver. Os meus sentimentos a todos das bancas lá que se tornaram família. Que eu conheço ele, deve ter mais de 50 anos. Eu lembro dele há uns 48 anos atrás. Então, imagina as pessoas que convivem com ele todos esses dias. Meus sentimentos, e que isso não volte a se repetir com cidadãos e mulheres de bem na nossa comunidade. É com muita tristeza que eu venho falar sobre isso. E sobre o outro assunto que não vai ser possível falar hoje, mas que o vereador o Ederson vai falar, vai falar plenamente, né? Vai falar sobre isso, é o Dia Internacional de Combate ao Alcoolismo no nosso país. Alcoolismo é uma coisa que sempre me trouxe muita tristeza. Eu não aceito o alcoolismo. O alcoolismo tem destruído vidas, tem destruído famílias. Quando eu trabalhei no hospital de psiquiatria, eu vi famílias destruídas, mulheres chorando, mulheres já divorciadas, separadas daquela pessoa que chega quase como um trapo lá. Eu vi jovens com famílias destruídas. Então, é alguma coisa que nós temos que alertar a nossa população. Não falo para não beber isso ou aquilo, falo assim, né? Não é isso. Tudo tem que ser feito dentro de uma norma, de uma decência que não ultrapasse a doença, que não chegue ao limiar da doença. Então, hoje, o dia de combate ao alcoolismo é um dia que tem que ser pensado por todas as famílias, pensado, a Igreja Católica faz campanha, a Igreja Evangélica faz campanha, todas as denominações estão se dando nas mãos para lutar contra o alcoolismo, contra as drogas, que também tem destruído a nossa família, destruído os nossos jovens. Se nós não tivermos jovens hoje, nós não teremos verdadeiros homens e mulheres no dia de amanhã. Então, é alguma coisa que nos faz preocupar, mas com certeza o nosso presidente da comissão aqui, da frente, né, da nossa frente parlamentar, vai usar essa tribuna por 10 minutos e falar muito bem sobre o assunto. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam. Parabéns pela fala. Quero convidar agora para fazer uso da palavra por até 10 minutos, o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente exercício Ederson Lopes, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara via nosso site, com assessoria da nossa diretoria de comunicações e acervo técnico da Jangada Produções, senhores e senhoras aqui nesse plenário, humilde plenário da Câmara Municipal. Senhor presidente Ederson Lopes, senhores e senhoras vereadores, na verdade, a minha fala seria outra, e eu vou tentar abordar ela posteriormente. Mas eu quero aqui fortalecer, eu quero aqui reafirmar a minha indignação com a segurança da cidade de Anápolis. Eu estou, assim, de uma forma passado. Eu estou, de forma assim, mas muito chateado, contrariado, de coração partido, ao ver uma família do bem perder o seu líder por conta de incompetência das leis brasileiras, diga-se de forma mais expressiva, e aí, atrás das leis, tem os parlamentares que fazem as leis, os políticos que fazem a política em âmbito nacional, não tomarem nenhuma atitude para que se criem leis mais severas contra a bandidagem no nosso país. Eu sou católico apostólico romano, graças a Deus. Sou um homem que respeito as escrituras sagradas. Mas não dá mais. Tem que arrancar a mão desse povo que está tirando vida de quem não pode, que tem que ter família. Não dá mais para passar a mão na cabeça desses bandidos. Você já não pode mais sair de casa para comprar pão. E nem pode comprar pão, porque na panificadora também você corre o risco de morrer. Você não pode mais, vereador Fervodaí, fazer uma caminhada 5, 6 horas da manhã. Porque você corre o risco de ir e não voltar para casa. Nós não podemos nos calar. O vereador Sargento Alberto, em defesa de uma classe que eu tenho todo o respeito, que é a Polícia Militar, mencionou as responsabilidades. O vereador Mauro também mencionou a responsabilidade maior de quem é. Mas eu quero dizer que nós, vereadores, também somos responsáveis. Nós temos responsabilidade nisso. E uma delas é não nos calar nessa tribuna aqui. A nossa força, a arma que nós temos, é essa da qual eu estou aqui usando. E eu quero rogar para que todos os vereadores façam uso dessa fala, façam uso dessa força, dessa arma que nós temos, para pelo menos tentar sensibilizar aqueles que têm a responsabilidade de fazer, vereador Eri. Responsabilizar os secretários estaduais, responsabilizar o mandatário maior do município, responsabilizar o mandatário maior do governo de estado. Governo federal já não se fala mais nada, que é uma porcaria que todo mundo está vendo aí. Governo federal não tem tempo para nada, só para defender de falcatrua. Não pode nem cobrar dele agora. Ele está preocupado em defender as vagabundagens que eles estão fazendo. Mas vamos cuidar de nós, vereador Fraudaí. Não dá mais. O Ademir Nunes é um homem trabalhador. Pai de família.
pai da Gisele, cantora, gospel lá da nossa igreja, uma menina de Deus, dona Ana Geis, uma pessoa da igreja, assim bem como o seu Demir. Aí tem a vida ceifada por um malandro que não tem compromisso nenhum com a sociedade, que se for preso amanhã, no outro dia está solto. Será se as autoridades não conseguem enxergar que nós precisamos mudar as leis penais do nosso país? Será se ninguém está vendo isso? O dia que morrer um filho de um deputado federal, o dia que morrer um filho de um deputado estadual, outro governador, aí ele vai ver, aí ele vai enxergar, aí ele vai lutar, vai levantar bandeira para dizer, nós temos que melhorar as leis estaduais e federais. Eu quero aqui, eu estou meio rouco, eu estou meio febril, inclusive, mas eu não poderia deixar de deixar aqui o meu sentimento de vergonha para com a política de forma em geral. Vereador Sargento Pereira.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Esse assunto é um assunto realmente interessante. Nós temos que trazê-lo à pauta mesmo, porque Vossa Senhoria foi muito feliz em falar que a nossa força é a tribuna. E nós temos que falar sim, nós temos que pedir para os nossos deputados federais que foram eleitos no nosso estado, para que ele possa estar representando em Brasília os anseios da nossa população. E um dos grandes anseios, vereador Jackson Charles, da nossa população é a segurança. Nós estamos reféns dos bandidos. As pessoas de bem são presas e os bandidos estão soltos a bel prazer. Então nós temos cobrado do governo do estado, governo federal, para estar ajudando o estado, porque toda a carga tributária, grande parte da carga tributária está no governo federal, e o governo federal tem que destinar esse recurso para o estado e para o município, para que ele possa realmente fazer um trabalho efetivo na segurança pública. Eu sou da Força Aérea. O nosso salário está defasado demais, vereador Jackson Charles. Está sucateado as Forças Armadas. Não só a Força Aérea, não. O Exército Brasileiro e a Marinha também. Nós temos que pedir para que o governo realmente dê investimento para a segurança pública. É isso que é a minha fala. E parabéns para a Vossa Senhoria e para todos os vereadores que estão
levantando
essa pauta importante.
Obrigado. Antes de passar a palavra, vereador Gerro, eu quero fazer uma ressalva. Vereadora Miriam, nós teremos aí vários candidatos a prefeito no país e em Anápolis. Pelo amor de Deus, vou largar de mão de preocupar em fazer obras e vamos cuidar da sociedade. O povo está precisando. Vamos verdadeiramente investir na segurança. Não vamos apenas fazer um programa megalomaníaco na televisão para querer sensibilizar o povo que vai resolver o problema da segurança e não investir na segurança, não investir na saúde, não investir na educação. Eu acho que esses pontos já foram falados tanto tempo, tantos anos da política, tantas propagandas eleitorais mentirosas. E nada foi feito no sentido de resolver o problema. Apenas foi passado um melhoral do problema. Vereador Gerri.
Eu quero aqui fazer cor à vossa fala, vereador Jackson Charles, e dizer da minha indignação também com relação à falta de segurança no nosso país. Naturalmente que nós estamos sofrendo aqui o reflexo da inoperância, da falta de investimento do que diz respeito à segurança no nosso país. Quero dizer mais, precisamos de moralizar a política do nosso país. É época já da população repensar a forma de votar, buscar investigar mais aqueles candidatos que porventura chega com aquela baba de calango, com aquela conversa fácil e de repente pega um cargo onde não tem competência e moral talvez para conduzi-lo. E aí quem sofre é a população. Tem que haver uma moralização e a responsabilidade. Deixar de usar o cargo público para enriquecimento, para comprar grandes fazendas e desviar para outros países o dinheiro da população, da segurança, da saúde e, consequentemente, do desenvolvimento do nosso país.
Muito obrigado, vereador Jair. Parece que outro vereador pediu para Pedro.
Ô, vereador, eu vejo a luta do senhor, tem uns 2 anos, 3 anos, o senhor fez um ofício aqui mandando lá para o Senado, Ministério da Defesa. O senhor falou uma palavra-chave, é o Código Penal, que não mudar, não, o senhor sabe que o governo está, cadê a lei do menor de idade? Está lá barrado lá, não vai, Jé. E hoje, que não mudar a lei, não adianta aumentar 10, 15 mil homens aqui, que a lei é frouxa mesmo, e está aí mais de 50 anos. Tem que ser mudado. E o senhor sempre bate nessa tecla. Por que que menor pode votar, pode matar, mas não pode ser preso, Miriam? E o maior crime está hoje nos menores. Me desculpe a expressão. Tem que ser punido. Agora tem a defesa aí, OAB, é, direito humano, defende aí esses menores, mas não defende um igual matou aqui policial, cadê que vai defender a família? A lei é frouxa. Cadê esses partidos? Nossa, e o meu partido, o PMDB, o PP, o PT, o PSDB. Tem que mudar essa lei de Código Penal. Ele não tem peito para mudar, porque eles estão mais enrolados que tudo. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Pedro Mariano. Para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui deixar os meus, externar os meus sentimentos, meus profundos sentimentos de pesar à família ilutada, que hoje poderia estar, logo mais, almoçando com o seu familiar, com o seu pai, com o seu líder maior, e infelizmente estará despedido dele em um caixão por irresponsabilidade unicamente de políticos irresponsáveis que não têm coragem de tomar uma atitude para mudar o Código Penal brasileiro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, Rádio Manchester, São Francisco e Canal 5, TV Câmara. Senhor presidente, em exercício, Hamilton Filho, faço uso dessa tribuna para, em primeiro lugar, fazer coro a, mais uma vez, a palavra do Jackson Charles e dos companheiros que abriram já essa sessão falando de segurança, da falta de segurança. Nós não temos segurança, vereador Marrula. O país atravessa, sim, uma crise em todos os setores. Isso é notório. Nós temos aí uma influência muito grande na divulgação das mazelas da política do nosso país. Mas basta uma enchente, basta um outro problema, hoje podemos ver aí que é um problema mundial, que é a questão da dengue, para desviar o foco, né, dos grandes problemas políticos que nós enfrentamos, vereador Vilmar Silvestre. A Lava Jato já não é mais a manchete da Rede Globo. Hoje é o problema da dengue, naturalmente, tem que se fazer uma frente, e a população, o exército, a aeronáutica, o povo, de modo geral, tem essa obrigação de ajudar no combate. Mas temos que combater, sim, temos que fazer investimentos na área da saúde, é lógico. Agora, todos os setores estão fragilizados, vereador Jackson Charles. E nós, desde o início dessa legislatura, estamos aqui nessa tribuna, clamando, trazendo a voz do povo pela segurança, pela saúde, por melhor condição salarial para os professores, e aí, consequentemente, teremos uma educação de qualidade. Mas só essa ferramenta não resolve, só essa ferramenta aqui, a tribuna, não resolve. Essa Casa de Leis, ela tem 23 vereadores, falando em todas as sessões. Agora, eu quero aqui dizer para os nobres edis, Nós temos que falar sim, usar o meio de comunicação que nós temos, mas nós temos que levantar aqui os 23 vereadores. A diretoria parlamentar, o procurador da Câmara, saímos aqui como um exército, até o governador, pegar o prefeito, que tem compromisso com essa cidade, ele tem compromisso, acredito no compromisso do prefeito João Gomes, sair aqui em comitiva no governo do estado de Goiás, lá no Senado Federal, na Câmara Federal, os 23 vereadores, aí sim, essa legislatura entra para a história como uma das legislaturas que realmente teve compromisso em resolver os problemas, não só em falar aqui nessa tribuna. Porque falar aqui, e desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, nós estamos falando. Vereador Jackson Charles saiu da tribuna rouco. De tanto falar, nós queremos atitude. Nós temos atitude nessa casa de leis. Lamentavelmente, parece que as autoridades maiores estão surdas. Não estão escutando essa casa. Então é hora de levantar e ir para a Câmara Federal. É levantar e ir para a porta do governador. Buscar o executivo e sairmos daqui. E aí eu convido vossas excelências. Porque se eu não tiver o apoio, eu irei. Da mesma forma que nós fomos para Saneago, quando estava faltando água. Então eu conclamo aqui aos companheiros, para que os 23, mais a procuradoria, mais a diretoria dessa casa, se levanta e vamos para Goiânia, vamos para Brasília. Não adianta ficar falando, Jackson. Sabe por quê? A ponte lá da travessia do Vale das Antas está caindo, Jackson Charles, vereadores, colegas. Está caindo. Quantas pontes estão caindo? Aí eu digo para vocês, quantas vezes, desde a época do Clodovil Reis, eu levei ele nessa ponte, eu falei nessa tribuna, quer dizer, são 3 anos, gente. São 3 anos para uma ponte. É brincadeira. Então não adianta mais, se essa casa de leis ficar só na conversa aqui. Não adianta. Vamos levantar. Vamos pegar essa casa de leis e levar até o governador. Vamos pegar essa casa de leis e levar para Brasília. Os 23 vereadores. Nós vamos entrar para a história e resolver os nossos problemas. Quero dar a parte aqui para o vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador, pela parte. Assunto, na verdade, vereador, a indignação é de toda a Câmara Municipal. Como nós ouvimos, estamos te ouvindo também, o vereador que te antecipou, o vereador Jackson Charles, a indignação com a segurança no nosso município. E, lamentavelmente, não é só deputado, não. Nenhum dos representantes de Anápolis que está no governo do estado, nós não temos visto nenhum empenho em prol da nossa cidade. Vossa senhoria está com total razão. É esta casa, é os vereadores que têm realmente de se levantar e ir atrás do governador clamar em favor da nossa cidade. Porque os nossos representantes, tanto na Assembleia Legislativa, como na administração do governo, que são muitos, nós não temos visto até agora nenhuma manifestação em prol da cidade de Anápolis, em nenhuma das áreas, principalmente na área da educação. Devolvo a palavra.
Muito obrigado.
Perdão.
Eu quero dizer aqui,
na área da segurança, por favor.
Eu quero dizer mais aos nobres edis e à população que nos escuta e nos vê através da televisão. Não tem necessidade de mais leis. As leis do nosso país são as mais completas, são boas, são perfeitas. Porém, vereador Sargento Pereira, Vossa Excelência também é um estudante de direito e sabe muito bem o que eu estou falando. Nós temos leis por demais. Só não tem a execução, vereador Mauro Severiano. Ela não é executada. Aí não adianta mudar códigos, e acrescentar incisos, parágrafos e artigos. Cumpra-se, faça cumprir as leis que nós temos. Vereador Marrula, por favor.
Obrigado, vereador. Eu vou ser bem prático. O vereador Jackson Charles também antecedeu muitas palavras que eu queria falar aqui. Quem sou eu para julgar? Que Deus me perdoe. Bandido tem que morrer tudo. Bandido tem que ir medo dos infernos. Nós temos família. Igual esse senhor que morreu hoje, mataram ele e os bandidos estão soltos. E se fosse para inverter as coisas? Tem que explodir. Bandido tem que acabar. Aí não ia ter cadeia cheia, não ia ter governo gastando dinheiro com comida e sustentando aquele bando de vagabundo. Tem que morrer tudo. É a minha opinião. Se tivesse lei mudada, execução, eu queria ver se tinha bandido na rua. Nós todos aqui temos famílias. Eu ligo na minha casa, vou dar um exemplo na minha casa. 2-3 vezes por dia para ver como é que estão todos lá. Por quê? A insegurança que nós temos, vou dar exemplo, aqui em Anápolis. Todos são culpados. Todos. Desde o Poder Executivo, ao Estadual, ao Federal. Os impostos caem na cidade, caem na prefeitura. Não estou dando exemplo só de Anápolis, mas do Brasil inteiro. Os impostos vão para o Executivo sim, injetar e investir na segurança também. Eu acho que está faltando tudo. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado pelas palavras, contribuiu muito. Senhor presidente, agora eu quero reconhecer o esforço e agradecer pelo Leonardo, secretário de Obras, e o César Donizete, por ter atendido um chamado para que a gente fizesse uma visita à obra da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. Graças a Deus tivemos ali, tem muito tempo, tem 3 anos que a gente vem conclamando, e agora a avenida está sendo revitalizada. Ontem, em público, tanto o César Donizete quanto o Leonardo fez um compromisso, e isso está gravado, está no meu Facebook, o compromisso de fazer a pista de caminhada no centro da avenida, no canteiro. Ainda está em obras, naturalmente, que não é da noite para o dia, é uma avenida bastante extensa e que logo, logo estará ali pronta para a comunidade usufruir, então, dessa pista de caminhada. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jair Cabeleireiro. Na sequência, o grande expediente, convido o ilustre vereador secretário Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar nosso presidente em exercício, Hamilton Filho, nobres pares, população que nos acompanha, imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal. Antes de entrar no assunto, eu quero aqui parabenizar hoje o aniversário da Romília, a Mila lá do protocolo, a Milinha, que é funcionária aqui, servidora da Câmara Municipal, há mais de 30 anos, e hoje é o aniversário dela, e eu quero aqui usar essa tribuna nesse início para desejar a ela os parabéns, que Deus continue abençoando e que tenha muitos e muitos anos de vida. E, por coincidência, a minha tia. Quero, senhor presidente, repercutir. Estivemos hoje representando a Câmara Municipal em uma reunião lá no GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. E essa reunião tem a ver com o assunto que está sendo debatido aqui na casa hoje, vereador GR, que é sobre segurança pública. Então, tivemos ali reunidos ali a segurança pública no GGIM para discutir a segurança pública no município. Algo que vamos considerar que vem a calhar com aquilo que está sendo debatido na Câmara Municipal no dia de hoje. E o que nós temos que falar aqui, e ser muito justos, é com relação ao efetivo, às pessoas, aos policiais, sejam da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os policiais têm trabalhado muito, têm se desdobrado. Nós vemos ali nessa reunião o empenho dos policiais com relação a trazer para a sociedade a segurança que a sociedade clama. Mas falta realmente um investimento nessa segurança. Falta realmente efetivo. Todos são unânimes em dizer isso. Falta efetivo. Pode investir tudo que for. Se não tiver efetivo, não vai resolver o problema. A polícia, as polícias precisam de efetivo. E nós discutimos ali ainda hoje, e algo que o vereador Mauro até trouxe o assunto aqui na Câmara, que é com relação à Guarda Municipal. Vereador Mauro, existe um projeto prontinho da Guarda Municipal no município de Anápolis. Existe a lei, que Vossa Excelência é testemunha, essa lei é aprovada aqui por essa casa em 2003, mas além da lei, já foi elaborado nos últimos dois anos um projeto completo para a Guarda Municipal no município de Anápolis. O que falta agora é vontade política para implantar a Guarda Municipal.
Uma parte.
Quero conceder uma parte, vereador Mauro.
Primeiro, também eu quero parabenizar a sua tia, que ela é uma ótima servidora, minha amiga de muito tempo. Quando eu cheguei aqui, ela já estava aqui, que é uma ótima funcionária. Não é porque é a sua tia, não. Se fosse ruim, eu falava que não tem papa na língua. Mas só porque você está legislando em causa própria, você falou dela. Agora eu posso falar porque eu não sou parente dela. Ótima funcionária. Mas deixando as brincadeiras de lado, meu nobre vereador. Quando se trata de segurança pública, eu já estava aqui, levei isso na tribuna. Em 2002 foi sancionada a lei pelo ex-prefeito Hernani. E já é projeto de lei. Se não colocou, não se instalou a guarda municipal aí, não sei o porquê. Eu disse aí, essa guarda municipal, vereador Gerri, todos que vocês estão me ouvindo, e as pessoas na cidade. 80% é de verba federal, é do Ministério da Justiça, que injeta. É lei. Muitos municípios já têm isso aí. Em Goiânia tem, que é administrada pelo PT também. Eu não sei porque aqui não implantou a guarda municipal. Passou por essa Câmara, o prefeito sancionou. Na hora que ele ia arrumar, nós caçamos ele. Né? E por infelicidade ou felicidade da sorte. É, caçamos ele aí, ele ia implantar. Como implantou o CMTT, que eu já estava aqui, quando eu entrei nessa casa, não tinha o CMTT também. Veio a implantação nacional, em Goiânia implantou, com outra sigla, mas é o mesmo CMTT. Agora, voltando ao caso do Marrula, eu quero pegar um gancho na fala do vereador Marrula. Eu acho que ele foi muito feliz na sua colocação, mas foi muito, assim, muito bonzinho. Bandido tem que ser morto, enterrado de cabeça para baixo, para não sobrar espaço. Bandido é bandido. Polícia é polícia. Quem gosta de bandido? Só a mãe do bandido. Então, é muito pouco, tem que enterrar de cabeça para baixo, no jazigo dele. Não é não reto que é perigoso ele sobreviver.
Obrigado,
bandido, vereador. É bandido. Então, parabéns, Marro. Então, sempre combatendo. E deputado nenhum tem obrigação de combater crime, não. Quem tem que combater o crime é o executivo. Estadual, municipal e federal. Não temos polícia municipal, não. Agora, nós deveríamos ir com os deputados, ou em Brasília, como o GE fez, falou aí, a Câmara em loco, e o prefeito também, ele é o gestor da cidade. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, obrigado pela sequência de chá, que eu até passei do limite. Mas parabéns, bandido tem que ser morto e enterrado de cabeça para baixo.
Obrigado, vereador Mauro. Então, a questão, eu quero passar para os nobres pares, a intenção da fala é essa. É dizer que além da lei que respalda, já existe todo o projeto que foi elaborado pelo Executivo. O projeto completo da Guarda Municipal. O que precisa agora é colocar em prática. É tirar do papel o projeto e implantar essa Guarda Municipal. Inclusive, eu fiz uma colocação nessa reunião com a Segurança Pública agora de manhã e eu perguntei qual era a opinião da Polícia Militar, o comandante estava lá, da Polícia Militar, da Polícia Civil, o delegado Dr. Álvaro também estava lá presente, qual era a opinião deles com relação à Guarda Civil. E todos são unânimes em dizer que são favoráveis à implantação da Guarda Civil, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil, eles estão tendo que se desdobrar e ocupar funções que não são deles. E com a Guarda Municipal, isso ia realmente ajudá-los até a realmente combater aquilo que lhes cabe. Então, nós precisamos cobrar. Cabe a nós, se é uma prerrogativa do prefeito, cabe a nós, vereadores, cobrarmos do prefeito para que a Guarda Municipal seja implantada no nosso município. Vereador Sargento Pereira, o vereador Mauro tomou quase 5 minutos. Deixa eu só concluir, senão acho que não vai dar tempo. Se eu for rapidinho, eu vou conceder. Por favor.
Quero parabenizar, vereador Ederson Lopes. Inclusive, tem um assessor meu nos representando lá na
reunião. Ah, é verdade,
estava lá sim. Porque é um assunto de muita importância e eu tenho um maior interesse no mesmo. No último dia 1º, eu estive conversando com o Coronel Cid. No ano passado, eu fiz um contato com ele, pessoal. Ele falou que já estava com o projeto em andamento. Agora, no último dia 1º, fiz a reunião com ele. Ele me falou que estava com o projeto totalmente pronto. Está com o nosso prefeito. Fiz um vídeo solicitando para que o prefeito, fiz a cobrança para que o prefeito possa realmente implantar a guarda municipal no nosso município. Porque vai ser de grande importância, como Vossa Senhoria mesmo falou, vai estar ocupando coisas que a Polícia Militar não poderia estar fazendo. e está fazendo hoje por falta da guarda municipal. Então, gostaria de pedir e clamar para que o nosso prefeito pudesse implantar, começar a guarda municipal. Se não pode começar com 500, começa com 50, isso. Vereador Edson Lopes. Vamos dar o primeiro passo inicial. Muito isso obrigado, mesmo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. É verdade, tinha um representante de Vossa Senhoria lá na reunião do GGM. Outro assunto também que nós debatemos lá, através do programa Crack é Possível Vencer, a cidade de Anápolis ela conseguiu um ônibus, pastor Vilmar, no valor de R$ 900 mil. Um ônibus para monitoramento. Um ônibus totalmente equipado para fazer vigilância, monitoramento em grandes aglomerações. Esse ônibus está disponível já no município. E nós tivemos incidentes, vereador Alfredo Landim, Vossa Excelência usa, Vossa Senhoria usa a tribuna para falar sempre dos jogos do Campeonato Goiano. Tivemos incidentes no clássico Anápolis e Anapolina, na parte externa do estádio. A parte interna nós não temos, porque está bem monitorada e a segurança bem planejada. Mas os imprevistos, eles acontecem na parte externa. Então nós queremos cobrar aqui nessa tribuna, assim como eu cobrei na reunião, que esse ônibus, do valor de R$ 900 mil, para monitoramento em grandes aglomerações, eles possam começar a ser usados agora. Talvez agora já sábado, em Anápolis e Goiás, Anapolina e Goiás, que esse ônibus seja usado na parte externa, porque existem vândalos que infiltram nas torcidas organizadas e marcam as brigas e os confrontos lá na parte externa do estádio. Inclusive no clássico, o confronto começou no estádio e foi acabar aqui na Praça do Emanuel. Então, eu quero cobrar aqui nessa tribuna o uso, a utilização desse ônibus lá nos jogos do Campeonato Goiano aqui na cidade de Anápolis, que já está disponível e custa muito, R$ 900 mil. Outro assunto que foi debatido, o vereador Jean não está, foi com relação à guarda, com relação à defesa civil. O vereador Jean vai promover amanhã uma audiência pública com relação à defesa civil e também com relação à defesa civil, não tem dificuldade para ser implantada no município. Há o interesse de todos, há o projeto lá para a implantação da Guarda Civil, inclusive agora, já tem algum tempo que eles estão elaborando a implantação da Guarda Civil e agora vai nomear um coordenador para a defesa civil no município de Anápolis e a implantação dela aqui no município. Então é de grande valia essa iniciativa do vereador Jean para essa audiência pública amanhã, que vai reforçar esse pedido da Guarda Civil que realmente vai acontecer. Agora eu peço atenção, senhores, eu tenho um minuto, vereadores. Nós estamos hoje, é o dia nacional de combate ao alcoolismo. E o alcoolismo, ele é uma doença. Às vezes as pessoas, como o álcool é uma droga legal, e as pessoas vinculam muito o álcool à alegria, à diversão, a prazer, à confraternização, e confundem o uso de bebida alcoólica com o alcoolismo. Alcoolismo é doença. Alcoolismo é a doença que mais mata no mundo. Mais do que crack, mais do que cocaína, mais do que qualquer outra droga, é o álcool. É a droga que mais mata no mundo. E nós temos hoje o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E nós não vemos ações no nosso município com relação a esclarecimento, a educação, aos riscos, à prevenção com relação ao alcoolismo. Então, nós como temos a Frente Parlamentar de Combate ao Alcoolismo e elaboramos e criamos e aprovamos aqui nessa casa, os 23 vereadores, a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo, que é a semana que vem, nós vamos trazer pessoas aqui para usar essa tribuna no Grande Expediente para trazer à tona o assunto. Eu estive com a inspetora Alessandra nessa reunião agora de manhã e já agendei com ela para a próxima quarta-feira. Ela vai trazer dados aqui com relação às mortes que acontecem no trânsito devido ao alcoolismo. Quarta-feira que vem, no Grande Expediente, de manhã, vai usar um período do nosso Grande Expediente para falar sobre dados estatísticos com relação à problemática do alcoolismo e a relação com as mortes no trânsito. Quarta-feira que vem, a inspetora Alessandra vai estar conosco. E na próxima segunda-feira, a Marinalva, doutora Marinalva, que é a coordenadora de saúde mental, também vai estar conosco aqui falando sobre a questão do alcoolismo, as estatísticas e a rede de atendimento ao atendimento às pessoas que têm a problemática do alcoolismo na sua família. Então eu quero dizer, senhor presidente, que a Câmara Municipal está fazendo a sua parte. Se não estamos tendo ações efetivas no município, por parte do Executivo, a Câmara Municipal, ela está trazendo a discussão, ela está tendo as suas ações para contribuir para que a sociedade, cada vez mais, ela tenha menos pessoas envolvidas ou atingidas pela doença do alcoolismo. Agradeço aí pela paciência, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Sérgio. O Ederson Lopes. Convido o senhor para assumir a condução dos trabalhos, que eu seria o próximo orador do Grande Expediente.
Dez minutos, seu vereador.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome do vereador Ederson Lopes, está na condução dos trabalhos. Cumprimento todos os senhores e senhoras vereadores, bem como a imprensa que acompanha a sessão nessa manhã, e todos vocês que nos assistem e nos escutam. Senhor presidente, o motivo que tem dois motivos que nos traz à tribuna nessa manhã. O primeiro deles é registrar aqui uma indignação, a minha revolta, meu sentimento de frustração, senhor presidente, com uma luta, uma reivindicação antiga que nós estamos travando, lutando ao lado desses moradores e não conseguimos até a presente data uma solução para esse problema. Já há bastante tempo eu venho solicitando aos Correios que passem a fazer a entrega das correspondências no Residencial Nova Aliança, ali ao lado do setor industrial Munir Calixto. A justificativa que havia é que não tinha como proceder à entrega das correspondências em virtude de não ter feito o cadastramento do endereço postal naquele bairro. Estive no correio, mandei requerimento, fiz diligências e conseguimos, senhor presidente, o mapeamento daquelas ruas e que fosse designado o CEP a cada uma daquelas ruas. Hoje, no Residencial Nova Aliança, já tem o CEP. O dia que saiu a questão do CEP, eu fiquei satisfeito, ó, resolveu o problema. Se o problema era o CEP, agora tem o CEP, está tudo certo. Mas não obstante já ter a conquista do CEP, ter lá todas as ruas cadastradas, cada uma com seu número, eles não fazem entrega das correspondências. Sempre alegando e jogando para frente, falando que vai passar a entregar, que vai corrigir o problema, que vai estar com falta de pessoal, que vai colocar nas rotas de distribuição. E fica brincando com aquela população. Aquele residencial já é antigo, ele foi inaugurado. Assim que tomamos posse, ele foi inaugurado. Foi no início do ano 2013, não recordo aqui bem a data, mas foi entregue à população já há quase 3 anos. Não estamos falando de um problema novo, já é um problema antigo. 3 anos já daria ter dado tempo para a implantação do CEP, para... apresentei marcar o tempo lá, o Valdir, falei brincando. Não quero ter privilégio, não. Então, assim, há 3 anos, há praticamente 3 anos, já estamos convivendo com esse problema, fazendo reivindicações reiteradas junto aos Correios. Fizeram o CEP e deixaram a população na mão, deixaram a população desguarnecida, sem essa questão. Então, eu quero registrar aqui, senhor presidente, a minha indignação, a minha frustração, a minha revolta com essa situação. Não é crível que hoje, no ano 2016, uma cidade grande como Anápolis, uma desenvolvida como Anápolis, as pessoas fiquem sem receber suas correspondências. Tem que buscar no correio, tem que ter privações. Muita gente lá tem energia cortada, água cortada, porque não recebe a fatura, tem dificuldade de ter acesso à segunda via, de correr atrás de correspondências.
Uma muitas parte pessoas não,
ficam pagando juros exorbitantes de cartão de crédito, prestações em lojas, porque não recebe as faturas em casa. Isso é uma coisa, eu não estou falando de coisa de outro mundo, não, estou falando uma coisa simples. Receber a fatura, receber correspondência na sua casa, é uma coisa normal, é uma coisa que a gente que mora em outras regiões da cidade, nem imagina que tem esse tipo de problema na cidade de Anápolis.
Uma parte, não é?
Uma parte, vereador Pedro Mariano.
Oh, muito bem, esse assunto que o senhor traz aqui é de grande importância, Hamilton Batista. Eu estou com a fatura, ontem eu tive que recorrer no banco, atrás, ligar o 0800, que o senhor sabe que é enrolado, ele fica enrolando a gente. E 0800 é um H, L Rosa. É, Hamilton Batista? Eu tô com o cartão, duas faturas atrasadas, com 15 dias, é juros em cima de juros, L Rosa. Ontem eu levei 2 dias para mim achar o valor dessa fatura. E o 0800 é um H, vocês sabem, quem liga. Tive que recorrer no meu gerente. É porque ainda bem que o cartão meu, minha fatura é da Caixa. Mesmo assim, 16 dias que a fatura não chega na minha casa. senhor Hamilton Batista. Esse assunto só traz, a gente tem a ver. O senhor vê, nós é a terceira maior cidade do estado de Goiás, né? O segundo maior BIP do estado de Goiás, uma das cidades mais modernas, mais melhores que se tem de morar no Brasil. Infelizmente, aí está uma falha, não sei que é do Correio, de onde está vindo, mas está tendo essa falha das correspondências não chegar na casa da gente, na caixinha de Correio. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Eu queria dizer para vocês que minha frustração, minha revolta com os Correios fosse apenas em relação à Nova Aliança, o Pedro Mariano falou bem. Eu tive uma experiência, né, no final do ano 2015, que por volta do dia 14 de dezembro, salvo engano, foi 14 de dezembro, eu enviei alguns cartões de Natal. E qual não foi a minha surpresa? Eu imaginei, você envia o cartão, você não sabe quem recebeu, algumas pessoas ligam, outras não, é normal. Recebi uma ligação no dia 22 de janeiro, ou seja, um mês e quase 10 dias depois de ter enviado esses cartões de Natal, um amigo meu me ligando: olha, recebi seu cartão. Vai, não, mas... Vai, ótimo, que bom, mas chegou quando? Cheguei agora. Um mês e dez dias depois que eu enviei. E não é lá no Nova Aliança, não. Esse cartão foi para um amigo meu que tem uma loja aqui na Avenida Brasil Sul. Na verdade, eu até brinquei com ele. A loja dele fica no outro quarteirão aqui. Eu podia ter levado lá em mãos, que era do lado da Câmara. Como que o Correio levou um mês e 10 dias para entregar uma correspondência à Vida Brasil? Isso é um fato. Tá aqui no meu... Eu pedi até para tirar uma foto, ele me mandou uma foto da correspondência. É um absurdo. Outra questão. Eu sou cliente de várias empresas, como todos nós somos, celular, contas diversas. Não é raro chegar tudo atrasado em casa. Se a gente não buscar correr atrás, igual o Pedro Mariano na rua aqui agora, de ir no banco, tirar a segunda via, correr atrás de pagar as contas em dias, a gente fica compelido a pagar juros absurdos. O juro de cartão de crédito hoje é 15%. E muitos pagam 15%. Então não tem sentido a gente conviver com isso. Então eu quero aqui registrar minha indignação, minha revolta com o serviço dos Correios na cidade de Anápolis. Concedo uma parte ao Jean Carlos, depois o Vespa.
Obrigado, vereador Hamilton. Mais uma vez, Vossa Excelência traz um assunto pertinente que nós também abordamos o ano passado nessa casa. Inclusive, realizamos uma audiência pública já reiterada e recorrente a má prestação de serviço dos Correios. E nós ficamos muito... lamentamos muito a situação que foi nos apresentada aqui naquela ocasião, porque eles mesmos, da regional, dos Correios, não nos deram muitas perspectivas. Porque diz que tudo é centralizado realmente na esfera federal, lá em Brasília, e diz que realmente os Correios têm passado dificuldades. Eu penso que, na verdade, o Brasil, se não passar imediatamente para uma transformação e ser revisto em todas as suas instituições, nós estamos complicados. Os Correios, que já foi a instituição de maior credibilidade no país, hoje, lamentavelmente, não é mais. Vossa Excelência falou tudo. Eu também recebo diariamente fotos dos cartões de Natal agradecendo agora. E aqueles que centenas e milhares que não receberam até hoje. Correspondências com faturas, eu não espero mais. Eu estou tentando, né, via e-mail, outra forma, porque lamentavelmente é pagar juros e multa. E infelizmente nós somos reféns. A própria diretoria regional, aqui na audiência, o vereador Jackson Charles estava, confirmou que eles são muito restritos e que estão submissos realmente às diretrizes da nacional e que as perspectivas não eram boas. Então é preciso realmente tomar uma atitude. O país tem que haver uma transformação, vereador Vespa. É de segurança, é de gestão nacional mesmo, é de credibilidade que as instituições estão em falência. Não é só a Petrobras que foi surrupiada, outras... instituições de credibilidade como os Correios também não estão funcionando. Então, lamentavelmente, quem paga o preço é nós. Obrigado, vereador Amigo.
Obrigado, Jean Carlos. A parte do vereador Vespa.
Obrigado, nobre colega. Só para colaborar com a vossa indignação aí, De repente, quem está nos ouvindo pensa, esses acontecimentos em algum local, coisa e tal, o residencial foi feito há 3 anos, coisa e tal. Mas moro no bairro São João, já é um bairro que tem mais de 40 anos, e essa questão da chegada das faturas, é tudo isso aí que Vossa Excelência está dizendo. Não chega. Tem assinatura de TV lá, ontem foi o 6º mês que eu tenho que pagar, e aí entra aquilo que Vossa Excelência está dizendo. A gente não a lembra, a fatura não chega, paguei R$22 de juro ontem por essa questão. Aí tem que ir na internet, pegar a numeração, chega na lotérica, muitas das lotéricas não estão fazendo esse serviço só pelo número, então é um transtorno total. A minha secretária lá do gabinete, a questão do cartão dela lá da Caixa, foi 40 e tantos dias essa questão, o cartão não chegava. Vinha no correio, não, saiu pra rua. Até um dia que ela rodou a baiana lá no caso, falou, enquanto não pegar meu cartão, não sai daqui, ficou lá. Criou um caso danado, o cartão apareceu. Então, a irresponsabilidade dessas empresas públicas não tem limites. Como disse o vereador Jean aí, o negócio falou que é público, falou que é federal, virou uma desordem total, não tem moral para nada. Tá a ver navios a essa situação. Então, fica aí, só para colaborar com a vossa indignação, que não é só no residencial Itália, é na cidade toda está esse desgaste não chegar às correspondências. Obrigado,
Vesta. Uns 30 segundinhos para o Alberto aqui, que ele me pediu também uma participação.
Amigo, só para complementar, então. Eu fui abordado por um gerente dessa telefonia, na verdade, que fazem vendas de telefones na área central. Ele falou, Alberto, eu sou obrigado aqui parar todos os serviços para emitir a fatura daqueles que nos procuram. Então, a pessoa que não tem condições, não tem internet em casa, ela paga R$2,50 para ir para o centro. Chega lá no centro, tem de emitir R$1, volta novamente. A situação é complicada. Isso, pagar um plano de telefonia de R$30. O que é que essa pessoa está pagando? Isso é uma situação que tem que ser revista assim. E está um descaso, com certeza. Só queria complementar. Obrigado.
Até o vereador Pedro Moreira trouxe aqui o comprovante que ele pagou em atraso lá a fatura do cartão de crédito dele, demonstrando a situação caótica que realmente é dos Correios. Então, senhor presidente, eu queria registrar aqui minha indignação, minha insatisfação, a revolta com o serviço dos Correios da cidade de Anápolis, Nova Aliança, que é um caso que nem entrega a suficiente correspondência, eu acho que é até sorte deles, é saber que não entrega mesmo e já não precisa nem esperar, né? Tem que correr atrás de outra forma. Porque nós, a cidade toda, tem esse problema. Quando eu disse aqui do cartão de Natal, tem pessoas que acham que a gente mandou de má fé mandar o cartão de Natal em janeiro, né? É uma coisa que parece que a gente está usando de má fé. A sorte que tem o carimbo lá do dia que você postou. Mas é um absurdo o correio na cidade de Anápolis. Não é só a cartão, é faturas. E paga, como o Alberto disse, obriga a pessoa a pagar juros, multa, deslocamentos. Então quero registrar essa indignação e vou ao correio marcar uma reunião para discutir essa questão lá. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Vereador Hamilton, muito bem. Inclusive, eu quero dar uma notícia razoável aí dentro desse tema. Nós estamos acompanhando, inclusive, uma determinação do Ministério Público, que também já acionou o núcleo do plano diretor e também o cadastramento da Prefeitura, para que haja realmente, efetivamente, a regularização nos endereçamentos postais e que seja implantado o geoprocessamento na cidade de Anápolis, que é um dos pontos críticos que tem sido crucial na questão da entrega de correspondências. Não havendo mais inscritos no grande expediente, eu encerro o grande expediente e abro a ordem do dia e chamo o vereador Hamilton Filho para assumir os trabalhos.
Solicito ao secretário aqui, Pedro Mariano, que faça a aferição de coro para a gente.
Vereadora professor Geli, presidente do partido nessa casa do PT, o líder do PMDB nessa casa, o vereador Eli Rosa, o líder do PT nessa casa, Heber Mamédio, líder dessa casa do PTB, vereador Jean Carlos, vereador Pereira, líder do PSL nessa casa, vereador Alfredo Landim, do PT nessa casa, vereador Vespa, também líder do Solidariedade que o SD, sargento Alberto, líder do PTN nessa casa, vereador Pedrinho de Porto Rico, também do Partido Solidariedade, vereador Pastor Vilmar, vereador líder dessa casa do PSB, vereador Jackson, e nosso vice-presidente Hamilton Batista, senhor presidente, coro suficiente para conduzir a sessão ordinária.
Registrando também a presença da liderança do PTB, vereador Jean Carlos, né? E do vereador Pedro Mariano, líder do PP na casa também. Coro suficiente, dando prosseguimento à sessão. para fazer uso da palavra pela ordem, pela liderança do PTN, o vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou retornando aqui ao assunto da segurança. Nós falamos aí, chegou em Anápolis um ônibus que veio para nós aqui disponibilizando para fazer monitoramento. Porém, sem efetivo não adianta. Não adianta eu detectar alguma coisa se não tem uma ação para o combate. E eu quero aqui registrar uma coisa mais grave, senhor presidente, e demais, Fales. O Grupo de Operações Especiais aqui em Anápolis, CPE, tem viaturas lá antigas. E essas viaturas estão sendo utilizadas porque elas não são locadas. As únicas viaturas que não são locadas são aquelas. E essa viatura tem uma viatura baixada. Baixada para manutenção. E eu digo aos senhores, estão levantando verba para arrumar a viatura. Aí eu pergunto, que governo é esse que dá esse suporte? De ter que nós ser acionados, o cidadão, eu tenho um vínculo muito grande, então é claro, sou de alguma forma abordado, e lá está. Eu digo aos senhores, uma viatura precisa ali de ser levantada, quer dizer, consertada, passar por uma reforma, para ser trabalhada, para ser jogada na rua, para dar suporte ao cidadão. Então fica aqui o nosso repúdio a essa situação também. Por outro lado, ainda no bairro de Lourdes está acontecendo ali uma frente, juntamente com os soldados da base, fazendo visitas em residência, juntamente com o pessoal da epidemiologia, né? Fazendo um trabalho ali de visitas. E ontem eu vi, às 13 horas, eles estavam saindo daquele setor. Não tinham, vereador Edson Lopes, tomado nenhum cafezinho. Nenhum cafezinho. E trabalhando, dando aí a sua contribuição para todo cidadão. E aqueles que conseguiram tomar o café em alguma residência, foi bom demais. Mas eu quero dizer para os senhores, estão trabalhando lá, estão dando a sua contribuição e não estão tendo nenhum suporte. Aí agora eu digo do município, viu, vereador Jackson Charles? Porque estão nos ajudando a fazer esse combate. Estão lá acompanhando o serviço que está sendo feito e não estão tendo nem um cafezinho, nem uma água. Se não for por sensibilidade do morador daquele local, vão embora sem tomar um café. Então gostaria de pedir aqui à sociedade, né, os moradores ali, que recepcionem esses soldados ali, juntamente com a equipe da prefeitura, recebam bem. Se puderem, né, justamente oferecer alguma coisa, façam isso. É muito importante. Não estou pedindo comida não, Jacques. Se alguém está interpretando de outra forma, não estou pedindo comida não. Mas os camaradas, as pessoas, esses jovens, estão lá, dando a sua contribuição. E eu vi ontem, e tomei conhecimento da fala de um deles. Nem café foi dado a eles. Então é difícil. Alguns devem ser de família humilde, muitas vezes saem de casa, pronto para prestar ou dar essa contribuição, e aleatoriamente são deixados ali a ver, né, de alguma forma assim, a mercê da sorte. Então eu gostaria que o cidadão, a sociedade ali, desse essa contribuição, receber de uma forma carinhosa, e se puder, que ofereça a eles aquilo que é a receptividade do nosso setor. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Também na palavra pela ordem, por até 3 minutos, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também gostaria de falar a respeito da segurança. Eu não sei se os nobres colegas tiveram a oportunidade de ouvir a entrevista de um delegado referência em nossa cidade numa emissora a semana passada. E, infelizmente, eu fiquei desanimado. Porque tudo isso que nós reclamamos aqui, a falta de pessoal na polícia, a falta do efetivo, a falta de estrutura, mas a coisa é muito mais grave do que nós imaginamos. Na sua entrevista, ele dizendo de algumas resoluções que foi colocada na lei aí, um dos detalhes para poder esvaziar o presídio. Então, logicamente que tem vários crimes lá, um exemplo no caso, que eu fui vítima disso por 8 vezes, fui assaltado em meu comércio. Tem uma resolução lá que a pessoa vai fazer o levantamento de quanto foi o prejuízo. Até R$970 a pessoa não pode ser presa. Pelo amor de Deus, um negócio desse. Então o bandido agora tem até o limite, o tanto que ele pode roubar. Então isso aí é o fim da picada. Então nós precisamos de cobrar aí dos nossos deputados federais, os senadores que fazem essas leis, que possa mudar essa,
essas normas, que esses bandidos possam ficar na cadeia. Como que a gente vai cobrar incentivo, cobrar que esses policiais façam dele seu sangue? Eles colocam a sua vida em risco, prende aquelas pessoas, os bandidos saem da delegacia primeiro e eles ficam lá dando depoimento. E ainda correndo o risco de, na hora que chegar nos seus bairros, os bandidos marcar eles e querer fazer uma vingança. Então nós chegamos ao fim da picada com essa questão de segurança. Então fica aí a minha indignação e que nós, eleitores anapolinos, é ano de eleição, não é eleição para deputado, para governador, mas que possamos colocar e lembrar disso, que nas épocas de eleições, que vem pessoas de paraquedas lá da Casa do Chapéu, oferecendo migalhas de dinheiro para alguém aqui, então não venda seu voto, vamos arrumar representante de nossa cidade, porque como foi dito aí a respeito do nosso deputado Carlos Antônio, mas é uma pessoa só. É aquilo que nós estamos falando, uma durinha só não faz verão. Então, há anos atrás, que a população era muito mais pouca em nossa cidade, nós já tivemos o prazer de ter 6 deputados estaduais. Agora, uma cidade que, com quase 400 mil habitantes, custa fazer um deputado estadual. Então, a gente precisa rever isso aí e um alerta para a população. Vamos aprender a votar, vamos escolher pessoas de nossa cidade, porque nós sabemos onde ele mora, aonde pode tocar o interfone, se ele é bom ou ruim, mas nós sabemos aonde ele está para a gente poder ir lá e dar pressão para que possa cobrar para nós. Então, fica aí a minha indignação também e dizer que gravíssima situação de segurança em todo o Brasil. Mas nós somos aqui, nós temos que falar da nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Também na palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente em exercício, pastor Edert. Eu quero comunicar aos pares, quem não já indicou os seus do certificado do Wagner Aydar, o Wagner Aydar foi um grande empresário empreendedor na cidade de Anápolis, tinha um amor muito grande com Anápolis, e ele trabalhava muito no social, que eu convivia muito com ele, e ele, então foi por isso que foi criado. E dia 26 se faz o aniversário de 2 anos que ele deixou nós aqui, né, nós anapolinos. Então ele era um pai, assim, muitos dos pobres, das pessoas mais carentes da cidade de Anápolis. Por isso foi criado e certificado Wagner Dá. E sempre, todo político conhecia ele. Ele era a pessoa que amava estar na política, mas não foi político, não exerceu o poder, cargo, mas também estava junto, certo vez. Então foi criado e certificado, e eu peço os pais que ainda não levou o nome de uma pessoa que você conhece, que é amigo, você acha que age, trabalha no social pelos irmãos mais carentes, que entrega o currículo, o nome para o doutor Arunan lá, para o dia 26 nós rezar essa grande festa aí em Descercado, em homenagem também da memória dele, do Wagner Dá, e tem a família que está dando continuidade ao trabalho dele, que eu sabe. Então eu peço aí aos pares que façam, que entreguem os nomes, quem não indicou o nome ainda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Parabéns pela iniciativa, inclusive já indiquei aquele que será homenageado no dia 26. Também na palavra, pela ordem, por até 3 minutos, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero só ressaltar, senhor presidente, muitos aqui falaram hoje a respeito da segurança pública, e eu acho que é realmente algo que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos cobrar. E a força que nós temos aqui é a força da nossa voz, é a força da tribuna. Eu fico imaginando, como o vereador Jackson falou hoje aqui, a respeito dessa família que perdeu o seu líder maior ali ainda na saída para o trabalho. É algo, sem dúvida nenhuma, lastimável, e que todos nós temos que lutar, todos nós temos que trabalhar em prol dessa segurança. Mas também nós temos que delegar e ver que realmente, o vereador Alberto falou isso hoje, o sargento Alberto, quem tem a caneta na mão, e nós fazemos justiça e requerer verdadeiramente dessas pessoas que têm a caneta na mão, e fazer justiça à Prefeitura de Anápolis, que vem investindo muito em termos de segurança. A grande maioria das delegações delegacias de Anápolis, um grande número, é pago aluguel pela Prefeitura de Anápolis. Há banco de horas, tanto dos policiais militares, quanto também da Polícia Civil. Então, nós temos que fazer justiça a isso. E hoje foi falado aqui que é o prefeito que tem que cobrar, que a prefeitura tem que fazer isso. Foi falado por um nosso colega. E nós temos que fazer essa justiça. E colocar, mesmo sabendo que segurança é algo dever do governo do estado de Goiás, mas que todos nós temos que trabalhar junto, o governo de Anápolis não está só cobrando, mas está dando a sua contribuição, e uma contribuição significativa para a segurança. E outra coisa que vale muito ressaltar, porque é uma das formas de se trabalhar a segurança, é levar o social para que não haja insegurança. Onde o poder público está, ali não tem como ficar o marginal. E nós temos aí grandes ações da Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, a cultura em todos os bairros da nossa cidade, que sem dúvida nenhuma é um trabalho efetivo também, que está trabalhando segurança. Quando nós falamos de praça, e muitos aí reclamam das praças, onde tem uma praça bem iluminada, ela não vai ter ali bandido. Se ela está bem iluminada, se tem uma praça ali no setor, as famílias vão para a praça. Então, nós precisamos trabalhar e trabalhar todas essas ações também, no sentido de poder trazer mais segurança. E eu acredito que o investimento em educação, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de nós trabalharmos em todos os setores, principalmente na segurança. Mas só ressaltando e fazendo justiça ao governo municipal, que não está só cobrando, mas trazendo ações efetivas para o combate à violência na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Também na palavra, pela ordem, por até 3 minutos, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Que bom que a segurança na Anápolis está boa. Fico feliz com a fala da vereadora Geli. Realmente está muito boa. É, na verdade, eu estou usando a fala para complementar com relação a uma participação em uma reunião que eu tive ontem na Associação Comercial Industrial de Anápolis, onde a CIA completa 80 anos de existência. 80 anos de contribuição para o desenvolvimento de nossa cidade. Quero aqui cumprimentar o presidente Anastácio e todos os presidentes que ali estiveram, que tanto têm contribuído para a nossa cidade e merecem o nosso reconhecimento. Nesse mesmo momento, o presidente Anastácio solicitou a mim, presidente, em exercício Ederson, que apresentasse aqui na Câmara Municipal uma lei para que no dia 8 de fevereiro fosse denominado o Dia Municipal do Empresário Anapolino. E nós nos prontificamos prontamente para assim o fazer. Inclusive, estava presente o prefeito João Gomes, que se comprometeu em também estar sancionando a lei. E assim nós faremos, acredito que a semana que vem. Também quero falar sobre a minha fala no dia de ontem, onde nós fizemos críticas ao serviço prestado até então pelas empresas urbanas, com relação a atrasos de horários, com relação à ineficiência dentro do trânsito de Anápolis, com relação à falta de compromisso social com a empresa, com a cidade, quando eu disse de que seria importante estar atendendo as famílias de baixa renda que necessitam levar seus parentes para despedir, ou seja, um cortejo. E a empresa diz que, infelizmente, isso é um custo muito alto e não pode ser atendido. Isso nos deixa triste, indignado. Quer dizer que a minha fala de ontem foi publicada em um site, em uma rede social, e ela já ultrapassou a marca de 11 mil visitações. 11 mil visitações, me parece que é isso. Isso significa que a população não está tão satisfeita como alguns pensam que estão. Então, é importante que nós aqui estejamos pontuando os nossos pensamentos, estejamos cobrando, né, daqueles que exercitam. E eu quero dizer que eu estou aguardando os documentos que eu solicitei ao senhor Alex Martins para que a gente possa aprofundar
na cobrança efetiva do cumprimento do contrato. E isso passa, inclusive, pelo projeto de implantação dos pontos cobertos na cidade. Ainda não vi nenhuma manifestação da empresa. Então, por esse motivo, nós estamos aqui. E nós temos cobrado, porque nós, a população cobra do vereador. A população todos os dias cobra de nós. Então, nós estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação. E por esse motivo, nós fizemos essa fala de ontem. E eu quero agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado através da rede social, de uma entrevista dada com o repórter Marcelo Santos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. A vereadora professora Geli pediu um minuto, porque o nome dela foi citado.
Só para retificar, eu não disse que a segurança em Anápolis está boa. O vereador deve ter entendido mal e eu espero que os colegas tenham entendido melhor e também a comunidade. Eu falei que nós sabemos dos esforços e quero ressaltar o esforço que o prefeito João Gomes, que o governo municipal está fazendo em prol da segurança. Que segurança, nós sabemos, segundo a Constituição, é de responsabilidade do governo do estado. E mesmo assim, o governo municipal está aplicando, não só na polícia militar, mas também na polícia civil. Com os abonos que eles recebem... Fugiu agora o nome. Que eles estão recebendo, os apostos que o governo
banco
municipal
dá,
o banco de horas, e também no aluguel de delegacias e de outros departamentos. Então, sem dúvida nenhuma, o esforço que ele está fazendo é um esforço à medida que o governo municipal pode ser dado. E também de outras ações que devem ser feitas para poder se evitar a violência. Porque não é só com armas que combate a violência, é com ações também, com ações sociais. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Usa a palavra pela ordem, pelo solidariedade, vereador Mauro Severiano.
Eu, se tratando de segurança pública também, eu quero endossar aquela vereador Gelida. Eu disse que o prefeito, pelo contrário, o prefeito do interior é o que mais aplica na segurança, é o nosso aqui. Sinalização de trânsito é segurança, para mim é segurança. Bancos de hora que é segurança. Eu disse agora há pouco que não pode ser só um responsável pela segurança, um deputado. Tem que ser todos nós, políticos, são responsáveis. Segundo, o que, que o governo de Goiás está fazendo? Que eu acho escritante, uma aberração, Landim. Ontem mesmo, veio uma pessoa humilde, um feirante, não vou citar o nome, tem um sacolão. Eu sou Francisco, que vocês nem conheceram. Prenderam a caminhonete dele, cheio de verdura, porque estava com o documento atrasado. Secretaria da Fazenda. Estão fazendo brito. E eu tenho que apoiar essa brito. Que eu que pedi, fui lá no alto comando e tenho que fazer brito mesmo. Mas para bandido. Só porque estão pegando pessoas de boas índolas, está com o documento atrasado e o inadimplente tem que pagar mesmo. Ele falou, me dá R$70. E o que está faltando R$70? Deu 40 minutos para eles pagar o boleto na loteria e tirar o carro dele para ele não para ir. Isso é segurança? É. E cadê dinheiro? Para onde vai? Por que não contrata mais policiais? Por que não faz concurso? Isso que eu acho chato. O Estado é o dever, a obrigação do Estado. Mas em momento nenhum eu falei que o prefeito João Gomes, ou Roberto Gomito, ou o Sayum, o antecessor dele, não aplicou em segurança. Os prefeitos que mais aplicou em segurança no Estado de Goiás, do interior, foi aqui na cidade de Anápolis. Nós temos a barreira eletrônica, para mim, a segurança de alta velocidade. Nós pagamos vários policiais com bancos de hora. Isso eu tenho que concordar. Só porque quando eu falo aqui, eu ando falando, gritando, as pessoas parecem ter cera no ouvido, desvia minha fala. O que eu falei foi isso aí, que a segurança não é só o deputado Carlos Antônio, não. Ele é simplesmente um deputado só aqui em Anápolis. Agora, ele não pode ir no governador, não, tem que ir em loco. Que se ele for lá, é a mesma coisa de nós mandar. Estou terminando. É a mesma coisa, já. Nós escrevemos um requerimento para a infraestrutura e o secretário Leonardo não atendeu, ué. Não é só deixar por conta do deputado, não. Nós temos 3 deputados aqui, então vamos todos que têm mandato. Deputado Rubens, deputado Baldir, deputado Carlos Antônio, o prefeito. Uai. É isso sim que eu estou falando. Não desvirtua, não vem me desvirtuar meu pralaviado aqui, não. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Luta a palavra pela ordem. Liderança do PSC, vereador Jerry Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o tema hoje dessa casa é segurança.
tema principal. Temos abordado outros temas, mas hoje nós temos realmente que esgotar, né, todas as dúvidas e buscar soluções, planejar para que a gente possa, no momento, talvez, bastante oportuno, a gente poder trazer aqui os verdadeiros responsáveis pela segurança, vereador Mauro, aqui nessa Casa de Leis. Eu estava conversando agora com a diretoria legislativa, na pessoa do doutor Arunan, e cheguei nas seguintes conclusões, seguinte conclusão, de fazer uma sessão especial e convocar o secretário de segurança do Estado e todo o comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que esclareça para nossa sociedade, para essa Casa de Leis, quais são os investimentos, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, que é destinado para a segurança, quais os possíveis investimentos que serão destinados para a segurança do município de Anápolis. Então, isso nós só vamos ter antes da gente esgotar aqui as nossas dúvidas. Eu acho que nós temos que, aliás, para esgotar as nossas dúvidas, trazer realmente quem tem essa obrigação de dar segurança para o nosso estado e o nosso município. Então, agora, estamos definindo uma data em março e vamos fazer aqui nessa Casa de Leis, vereador Jackson Charles,
muito bem, vereador,
uma sessão especial para que nós possamos dar uma resposta efetiva para a nossa população. E, Vossa Excelência tinha pedido a parte, tem 40... Vereador Jackson. Tinha pedido a parte, tem 40, 39 segundos.
Não pode dar parte, não parar pela ordem.
Então, devolvo a palavra.
Pedi não, vereador, desculpa. Obrigado, desculpa. Obrigado, Jair Cabeleireiro. Não usa a palavra pela ordem, pelo liderança do PT, Eber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria da atenção dos nossos nobres vereadores. Recentemente nós tivemos duas blitz policiais de Goiânia, porque aqui nós não estamos tendo número suficiente para isso. E o sargento sabe muito bem disso. E essa blitz vieram aqui na finalidade de parar e pegar 60% dos proprietários de carro estão em atraso com o IPVA. 60%. E eles estão parando e levando mesmo os carros. Agora, por que que está trazendo os policiais de lá e por que que não traz policial para ficar aqui efetivo aqui em Anápolis? E assim mesmo, não está pior ainda, porque o nosso prefeito está pagando um banco de horas para os policiais cobrir o horário. De forma que fica aqui meu repúdio, precisa que o comandante-geral possa olhar com carinho a cidade de Anápolis e mande mais um contingente maior de policiais para que o nosso trânsito e as demais coisas corram bem. E que somente isso eu agradeço ao nosso presidente.
Nusa, pela ordem, vereador Pedro Mariano. Tudo pela ordem, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. É o seguinte, ontem eu tive, semana passada, alguns amigos meus lá do Leblon, nos cobraram a respeito da creche que estava parada a obra lá no Leblon. No ano passado, aquela creche foi chamada lá porque não tinha calçada, e o pessoal estava muita lama naquela região. Eu liguei para o pessoal da empresa e eles fizeram a calçada. E agora nossa amiga falou que a calçada está acabando e a obra está parada. Estive ontem lá no Leblon e realmente verifiquei em loco que a obra daquela unidade escolar, que no caso seria a creche, estava parada. E infelizmente, além de estar parada, está sendo deteriorada. Todos nós sabemos que uma obra parada pode estragar muitas coisas, estão estragando. Tem algumas águas paradas lá, falei com o pessoal, leva, disse que vai estar tirando. Naquela ocasião, me informaram também que tem uma creche parada no São Conrado, estive lá, realmente está parada a obra, e a outra lá no Campo dos Elísios. Peguei o nome dos proprietários das empresas, estarei ligando para ver o que está acontecendo, que essas obras não terminam. Perguntei para os moradores lá, disse que essa obra do Leblon tem mais ou menos 2 anos, que essa obra do São Conrado tem mais ou menos 4 anos. A do Campo dos Elísios eu não encontrei nenhum morador que possa me falar quanto tempo que essa obra está em construção. Mas de qualquer forma, todos nós sabemos que uma obra que já está há tanto tempo, tem alguma coisa errada. Estarei cobrando agora do proprietário das empresas, ver o que está acontecendo. E logo em seguida estarei conversando com a professora Virgínia para que nós possamos cobrar uma solução definitiva para o encerramento dessa obra e a entrega dessas creches para aquela região. Região que realmente necessita de creche. Todos nós sabemos que é uma região adensada, é uma região que não tem estrutura para que as mães coloquem seus filhos para poder trabalhar. Então, nós estaremos cobrando, primeiramente, saber o que está acontecendo dos proprietários das empresas e logo depois ir até a secretária Virgínia e até o prefeito, em quem seja, para que possa continuar essas obras e ser entregue imediatamente essas obras. O vereador Edson está falando que a falta está sugerindo que seja uma motivação, mas de qualquer forma estaremos cobrando, que agora nós estamos com a reforma lá do Etnei Rodrigues e espero que a nossa obra lá não fique com 3 anos para entregar igual essas outras obras. A previsão lá é de 8 meses a obra do Edinei Rodrigues e estaremos cobrando para que a obra seja entregue no tempo devido. É só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Sargento Pereira Júnior. Nuda a palavra pela ordem, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Na verdade, quero voltar, o GR não está aqui, mas... Em 2014, senhor presidente, nós, através de um ofício nosso, veio aqui a esta casa o secretário de Segurança, Joaquim Mesquita. Não sei se os senhores estão lembrados, mostramos um vídeo, enfim. Nós tivemos lá, eu, o vereador Ederson, Geli e teve mais outros. O Jerry também. Eu acredito, senhor presidente, que a saída para... correr atrás de uma solução para a questão da segurança, vereador Jackson, não é trazer secretário aqui, nem atrás de secretário. Eu acredito até que ele, se convidado for, não virá aqui. Então nós temos que ir atrás do governador. Eu acho que esta casa, na palavra do vereador Jackson, nós temos que ir atrás do governador. Trazer o secretário aqui, ele vai liberar umas palavras, enfim, mas quem dá... A última palavra é o governador. O secretário, ele só pode executar um bom trabalho se ele tiver, né, verbo ou o respaldo do governo. Então, nós temos, ô Jackson, que realmente ir a esta casa atrás do governador e não atrás do secretário. Porque secretário é muito limitado à questão do poder de ação do secretário. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Usa a palavra pela ordem, pelo PSC, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu quero falar também sobre a fala da vereadora professora Geli, reconhecer que se não fosse os aportes e a ajuda do Executivo Municipal com relação à segurança pública, a situação estaria bem pior do que está hoje. E a nossa cobrança com relação ao Executivo, com relação à segurança, é... especificamente com relação à Guarda Municipal, para que possa ser implantada a Guarda Municipal, não deixando de reconhecer toda a ajuda financeira que ela tem se empenhado em fornecer para a polícia, seja civil ou seja polícia militar, com relação à segurança do nosso município. Com relação aos CIMEIs, às creches, não é só no Leblon, não. Eu e tantos outros vereadores, se não dizer os 23 vereadores, temos cobrado a necessidade dos CIMEIs. Tem cobrado o Copacabana, que o CIMEI lá não saiu da terraplanagem. O CIMEI lá do Santo Expedito, que não saiu da terraplanagem. Tem o CIMEI ali no Jardim Alvorada, que atende ali aquela região toda.
que já está parada há mais de 4 anos a obra devido a problemas com a consultora, e tem o CIMEI do Leblon, que também tem trazido transtornos, inclusive com a relação à deterioração daquilo que foi feito. E eu tenho conversado bastante também, seja no município, na secretaria, ou com a construtora. E não vejo muitas perspectivas, não. Porque o que não paga a construtora é o que acontece lá na Vila Formosa. O vereador Jacques tem reclamado aqui, e não tem perspectiva. E outra questão que me preocupa muito é com relação, inaugura o CIMEI, mas cadê dinheiro para contratar servidores da educação para trabalhar dentro desses CIMEIs? Então, realmente, é uma situação que tem complicado muito. Nós estamos vendo aí esse imbróglio com relação aos 11% para ao magistério, que está esse impasse aí de dividir a parcela em 4 vezes, e nós estamos aí nessa discussão, e nós somos aqui defensores do magistério, e queremos que ele receba aquilo que lhe é de direito. Mas cada inauguração de um CIMEI demanda a contratação de professores para aqueles CIMEIs. Então tem o problema da verba para a obra do CIMEI e o problema da verba para a contratação de professores para esses CIMEIs. Então, eu quero dizer aqui que a situação não é favorável, não. É de se preocupar mesmo, e temos que cobrar, e temos que realmente ouvir um planejamento, porque nós estamos cansados de receber aqui... Estamos cansados de receber aqui prazos e esses prazos não são cumpridos.
Pela ordem.
Previsão para inauguração do CIMEI tal, dezembro de 2014, nós estamos já em 2016. Previsão da inauguração do CIMEI tal, julho de 2015, já estamos em 2016. Então, os cronogramas não têm sido cumpridos. Pela ordem. Então, realmente a população fica numa situação difícil. A população fica insegura. A população ela não acredita mais naquilo que é passado por nós, vereadores, nem pelo Executivo, com relação aos prazos. Então, eu estou realmente preocupado também. Me junto aos senhores na preocupação com relação às obras do nosso município. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Ederson Lopes. O vereador Sargento Alberto pediu 1 minuto, porque o nome dele foi citado. Na sequência, o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, eu só queria esclarecer. Mamed, nós temos aí sim o batalhão de fazendário criado pelo governo. É claro, o questionamento do Vossa Excelência aqui, ela é pertinente. Por que não manda policiais também para fazer ações aqui no combate ao crime? Eu quero deixar aqui uma situação já discutida com os senhores. O governo tem levado, através do Comando Geral, policiais daqui fazer estágio em Goiânia. E lá permanece por 2 meses, 3 meses. E tiram serviços lá. E para cá não é mandado nada para recobrir ou cobrir essa falta. E aqui em Anápolis, tem sim, a estrutura física do 4º Batalhão permite que esses estágios sejam concluídos aqui. Eu peço aos senhores que façamos aí uma interposição, né, junto ao governador, para que ele determine que esses estágios sejam feitos aqui. Não sejam retirados policiais encaminhados para Goiânia. Essa é uma preocupação. E quero agradecer em público esses policiais que usam o banco de hora para, na hora de folga, vir proporcionar a segurança do cidadão. Ele que abre mão do seu descanso. É uma remuneração? É. Mas ele abre mão do seu convívio com a família, do seu momento de lazer, para vir trabalhar, para vir dar segurança. Se eles não tiverem, não adianta banco de hora do Estado, do governo, se eles falarem, eu não vou. Aí nós estamos à mercê da sorte. Só queria deixar registrado, obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Na sequência, duda pela ordem, vereador Jean Carlos, presidente do PTB.
Obrigado, vereador Hamilton. Mais uma vez, vereador Edson, eu faço cor às vossas palavras também. E recentemente eu abordei essa preocupação aqui também com relação aos asfaltos. E eu não me canso de dizer que eu fico lamentando passar o mandato na expectativa de ver 3 ruas no bom sucesso, vereador Pereira, asfaltada. Eu reconheço os esforços aí do João Gomes, mas faltou organização na infraestrutura ali, no planejamento, criar um mecanismo para nós conseguirmos isso. Olha aqui, a data da previsão, 8/1/2014, já passou 2 anos, eu fico olhando essa planilha aqui, não tem mais nem o que falar para o povo. E até fui lá recentemente em alguns locais e falei, olha, eu estou lavando as minhas mãos, já cobrei demais e penso que nós vamos ter que torcer muito que esse ano, na situação que eu estou enxergando aí, vereador Edson, eu acho difícil nós conseguirmos ver essas obras de asfaltamento, vereador Jacques, concluídas.
E é difícil, mas as consequências são inegáveis da crise econômica e política que o país atravessa. Nós temos que reconhecer, e inclusive a própria agremiação partidária, que a situação é crítica. Se não houver uma mudança, quem está sofrendo, inclusive, é os prefeitos também do PT. Né? Não estou dizendo que é culpa aí de A ou B, ou da própria presidente, não, mas criou-se um infortúnio, uma situação tão grave no país, que se não resgatar a credibilidade, é município, é estado, é particular, é empresa, está tudo parando. E a consequência vai vir de rodo, vai vir de enxurrada, né, como se diz. Cada dia que passa, nós estamos vendo redução de receita, estamos acompanhando, lamentando aí, diminuição de empregos, aumento, né, do desemprego, arroxo salarial, dificuldade das administrações em cumprir seus compromissos, investimento, então, quase zero. E por isso que eu estou vendo aí que as obras também no município, do estado e da própria União vai se estancando, vai se paralisando. Então a consequência é inevitável, e sobretudo na vida doméstica de cada um da população, das pessoas. Que cada dia que vai num local para fazer as suas compras básicas, vereador Guilherme, sofre com isso. E a tendência, infelizmente, não é boa. Se não tivermos aí uma transformação e um planejamento imediato, a nível, inclusive, federal, sobretudo, nós estamos complicados. E eu lamento mais uma vez aqui essa redução aí do desconto de IPTU, que mais uma consequência de redução de receita. Eu lamento pelo prefeito João Gomes, que não é técnico na área. Ele tem que acompanhar os técnicos, e o técnico está informando errado. Tem hora que eu penso, Jacques, que parece que quer dificultar mesmo a administração. Deu a palavra.
Obrigado, Gilberto. O senhor já utilizou já, Pedro?
Não, eu não utilizei, não.
Pela ordem?
Não. Não, não.
Pedro Mariano falou que...
Estava discutindo aquela hora, não era, não?
Não, é só uma vez, Pedro. Então não havendo... Não pode conceder duas vezes, não.
Me retiro, me desculpa, eu vou pela comunicação.
Então, na sequência da ordem do dia, passo a palavra à ilustre secretária, professora Geli, para que proceda a leitura da moção e dos requerimentos.
Moção de pesar, assinado pelo vereador Vilmar Silvestre e vários vereadores, ao senhor, à família do senhor Ademir Nunes, vou ler o requerimento todo, né? A Câmara Municipal de Anápolis vem pela presença expressar a manifestação de condolência pelo falecimento do senhor Ademir Nunes, ocorrido no dia 18 de fevereiro de 2016, hoje, assinado pelo vereador Vilmar Silvestre e por todos os vereadores. E também uma moção de aplauso do vereador, assinado pelo vereador Gleime Martins e vários outros vereadores. Manifesta votos de louvor e parabeniza a GTOP 37C, Arniqueiras, Águas Claras, Distrito Federal, pelos policiais Cabo Frederico Rodrigues do Nascimento, Anapolino, e Cabo Ellen Rinelli Misael dos Santos, Cabo Eduardo dos Santos Silva e Soldado Fábio de Oliveira Flor, que heroicamente salvaram a vida de uma criança de 11 dias de um engasgamento em Arniqueiras, Águas Claras, Distrito Federal.
Total, as moções estão em discussão. Vereador Gleimo.
Obrigado. Essa moção de louvor e aplauso aí, essa guarnição lá de Brasília, que fez em Águas Claras, é um cidadão, um PM, ele é anapolino, tem feito esse salvamento lá, ele e sua equipe. Então nós estamos dar louvor a esses policiais, a essa guarnição. Tem feito esse trabalho fora das suas atividades, mas tem prestado um belíssimo trabalho para aquela sociedade. Então, saiu em rede nacional, na Record News, vereador Sargento Alberto, essa moção, essa ação que esses policiais fizeram lá de salvar uma criança com apenas 11 dias de nascido. Então, é um privilégio nós apresentar essa moção de aplauso, de louvor a esses policiais lá do DF, lá de Águas Claras. É um cabo lá na Polina, é vizinho nosso lá do bairro Antônio Fernandes. Então nós temos que reconhecer e enaltecer esses policiais que têm feito um belíssimo trabalho, não têm medido esforços, assim como dava uma discussão agora a questão da segurança. A gente tem essa deficiência na segurança, mas são policiais valorosos que têm feito o possível para elevar o nome da corporação e da Polícia Militar. Então, é com louvor que nós apresentamos essa moção aí para que possa estar reconhecendo esses policiais que têm feito esse belíssimo trabalho, esse salvamento que é fora da sua atuação. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gleibo. Antes de passar para a discussão, tem mais duas moções aqui que ela vai ler para ser discutida em conjunto.
É moção de aplauso assinada pelo vereador Sargento Pereira Júnior e demais e vários outros vereadores, direcionada à Associação Comercial Industrial de Anápolis, a CIA, pelos 80 anos de atividades em prol do desenvolvimento da cidade. E também moção de aplauso do vereador Sargento Alberto, assinado por vários outros vereadores aqui, a ser encaminhada aos policiais, a Benildo Fernandes e Fabrício Gonçalves da Costa, são cabos da Polícia Militar, pelo ato de bravura, ao alcance de suas ações no combate à criminalidade no município de Anápolis.
As moções que continuam em discussão, já escrito o vereador Jean Carlos.
Obrigado. A respeito da moção de aplauso do vereador Gleima, eu conheci, tomei conhecimento também dessa ocorrência e desse ato heróico lá desses policiais do Distrito Federal. E o Federico é um dos que participaram da ocorrência, né, Gleima? E ele é anapolino, realmente. Nós também tivemos o prazer de cumprimentar a todos, encaminhei um ofício ao Coronel Marcos, do 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, cumprimentando a todos e pelo ato de heroísmo, né, que participaram dessa ocorrência, que resultou no salvamento da vida de um bebê. E como nós temos o anapolino lá, e que está, né, honrando aí a guarnição e certamente projetando também o nome de Anápolis, nós também encaminhamos esse ofício. E nos juntamos aí à moção de aplauso do vereador Gleimo, e até não fiz, Gleimo, a moção de aplauso, a primeiro momento, receoso por ser do DF, mas me junto a Vossa Excelência, e realmente é bom sabermos que temos pessoas de Anápolis trabalhando, honrando e contribuindo para a sociedade, dando um exemplo aí, no caso lá, na Polícia Militar do Distrito Federal, vereador Alberto, que é também um policial egresso da Polícia Militar. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão, o vereador Sargento Alberto. Você
também, né? Senhor presidente, nós apresentamos aí uma propositura a dois policiais. Esses policiais realizaram um salvamento de uma senhora grávida. Após uma chuva, uma forte chuva, eles tiveram que tomar a iniciativa, buscar mecanismo, porque combatem normalmente o crime, mas o salvamento, o preparo para o salvamento, precisa de uma diferencial. E eles não mediram esforço, buscaram um mecanismo, conseguiram salvar a vida dessa mãe e dessa criança que deva estar nascendo logo logo, porque então estava de 7 meses. Então eu quero reconhecer também, não só combatendo o crime, prendendo, certo? Aí evitando que crimes ocorram, policiais também têm feito outro papel, que é justamente auxiliar determinadas situações, e eles nunca fugiram às suas responsabilidades, porém também têm abraçado causas que não é inerente a eles, não caberia a eles, porém não se furtaram naquele momento de escutar aquela voz, pedindo socorro, entraram, tiveram a hombridade de arriscar-se naquele local, que é um local de difícil acesso, conseguiram o êxito. Então eu tenho aqui de usar essa tribuna, usar o mecanismo que essa casa me deixa, de reconhecer esse profissional. Porque eu sei, a todo momento são cobrados, a todo momento são colocados em xeque. E isso, dessa forma, o bem que é feito, o positivo que é realizado, muitas vezes não vem à tona, não chega ao conhecimento da sociedade, do cidadão. Então eu quero aqui usar hoje essa tribuna, pedir aos senhores também
que reconheçam, e quando houver necessidade, que o façam também, de apresentar propositura a companheiros que estejam aí no trabalho, né, e mostrando a sua, o seu compromisso. Então quero deixar, senhor presidente, o registro, que esses policiais, Abenil, Fernandes e Fabrício, são os policiais que hoje estão sendo homenageados com um ato de bravura, porque colocaram a sua vida em risco, em prol de terceiros, do cidadão, da cidadã anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Na discussão das moções, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, vereador presidente, em exercício, Hamilton Filho. É, eu quero discutir, primeiramente, a moção da nossa autoria, que é a moção de aplauso à Associação Comercial Industrial de Anápolis, a CIA. No dia de ontem, teve a sessão solene, comemoração aos 80 anos da CIA. Teve presente lá o nosso novo vereador Jackson Charles, novo vereador Mauro Severiano, em nome deles, representando toda a Câmara Municipal. Todos nós sabemos que a Associação Comercial de Anápolis tem um trabalho muito importante no nosso município. Quase todas as ações importantes do nosso município, a CIA está à frente. Então, quero parabenizar em nome do presidente Anastácio, em nome dele, saudar todos os demais e antecessores presidentes da CIA, desejar que possa fazer o mandato com excelência, com parcimônia, para que as indústrias do estado as indústrias de Anápolis do nosso estado possam crescer cada dia mais. Também discuti também uma moção de aplauso aqui do nosso companheiro Gleibo Martins. Frederico foi militar comigo na Força Aérea Brasileira, é um militar da Polícia Militar de Brasília, e ele nos procurou também para estar fazendo essa moção, e fico feliz também, além de ter me procurado, ter procurado o vereador Gleibo, o vereador Jean, e quem sabe outro vereador, porque é importante essa moção para reconhecimento desse militar que é anapolino, dele e do outro companheiro aí que realmente faz um trabalho além das suas funções. Parabenizar também o novo vereador Alberto, porque nós temos sim que reconhecer a polícia militar do nosso estado. Em nome desses dois militares aí, saudar todos os policiais militares de Anápolis, de todo o estado, que realmente faz um trabalho importante para a segurança pública do nosso estado. Como foi falado, hoje o prato da casa foi segurança pública. Os militares que estão na labuta, que estão no labor todos os dias, dedicam a sua vida em detrimento, em favor da nossa população. Então, quero parabenizar, em nome do nobre vereador Sargento Alberto, que é representante elegido da categoria, todos os policiais militares da cidade de Anápolis e do nosso estado. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Verônica.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. As moções estão em votação. Os contrários manifestem aprovadas. Palavra, secretário.
Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicito tapa buraco nas travessas do bairro Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando limpeza. Tá ligado? Limpeza em toda a área pública às margens das ruas Copa 11, 12, 13, bairro Copacabana. Alfredo Landim solicita tapa-buraco na rua 13, Vila União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando realização de sessão solene para entrega do certificado social Wagner Feres Aidar, ser realizada no plenário da Teotônio Vilela, no dia 26 de fevereiro de 2015, às 9h30. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando sessão solene no dia 7 de abril, 19h30. Comenda Jefferson Chaves. Outorga da comenda, Jefferson Chaves Canedo, nos termos da resolução. Sessão solene no dia. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando sessão solene dia 14 de abril, às 19h30, para outorga do título de cidadania anapolina, a excelentíssima juíza de direito, doutora Luciana de Araújo Camapum. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre. Não está. Requerimento do vereador Jean. Requerimento do vereador Vespa. Requerimento do vereador Vespa solicitando serviço de poda de árvore, Jardim América, segunda etapa. Requerimento do vereador Vespa solicitando serviço de troca de iluminação na rua Goianazes. Jardim América, primeira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando roçagem na praça do Colégio Militar, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa buraco na rua MN 14, Morada Nova. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa buraco na rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa buraco na rua S75, Anápolis City. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando ao secretário Ayr Ganzaroli empenho na fiscalização de comerciantes que se instalam na nossa cidade sem que os mesmos recolham impostos devidos ao município. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de iluminação pública em todo o bairro Somerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de limpeza e roçagem de terreno público na rua Jarbas Gomes Lobo, setor tropical. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de tampa de PV de bueiro no cruzamento da rua 19 com a comercial Bar de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tampa de PV em bueiro no cruzamento da rua Ipameri com Nova Capital, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de tapa-buraco e toda a extensão da Avenida Independência, Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de revitalização de calçada em torno do céu do bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando limpeza em volta do céu do bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando limpeza e roçagem em volta do CIMEI, Dalva Maria, Dias Trindade, setor Ayrton Senna. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando construção em uma praça com área de lazer e academia pública no bairro Somerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudo e demarcação de sinalização de trânsito na Avenida S4, em frente ao City Posto, Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando implantação de linha de ônibus, passando pela Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Jackson Charles, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Paner, Chacra 789, Rose Gardens. Foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de tapa-buraco, corte de asfalto de Saneago, na rua Vanderlei S. dos Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando troca de lâmpada do poste localizado na rua Toniel Mota, Vila Brasil. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Silvânia, Parque Aristópolis. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando tapa-buraco na avenida Pedro Duvica, em todo o seu percurso, principalmente no trecho do cemitério Parque. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando implantação de uma praça na bairro no bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando manutenção no Central Parque, senador Onofre Quinan, Vila Góis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, muito baixo esse som.
Oi.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando serviço de tapa-buraco e recapeamento da Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas. Pastor Valdir, aumenta um pouquinho o som, por favor. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando a CMTT implantação de retorno de velocidade na Avenida João Florentino, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando construção de galeria de água pluvial na rua Dona Adrelina, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando tapa-buraco na rua Veneral B. Almeida, Filósofo Machado. Foi feito. Requerimento do vereadora professora Geli, solicitando sessão solene em comemoração ao Dia Municipal do Rotary. Requerimento do vereador... Esse aqui não está. Requerimento do vereador Eber Mamed, solicitando iluminação nas praças de esporte do bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Eber Mamed, solicitando calçamento interno nas fossas do bairro Leblon. Requerimento do vereador Eber Mamed, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Paraguai, Boa Vista. Requerimento do vereador Eber Mamed, solicitando tapa-buraco na rua James Funston, Cidade Universitária. Requerimento do vereador Gleime Martins, solicitando estudos referente à sinalização de estacionamento do estádio Jonas Duarte. Requerimento do vereador Gleime Martins, solicitando encarado de urgência tapa-buraco na rua Londres. Requerimento do vereador Gleime Martins, solicitando retirada da ornamentação natalina, uma vez que eles estão acumulando água, tornando-se criadouro do Aedes aegypti, transmissor da dengue. Requerimento do vereador Gleime Martins, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Araucária, bairro Jardim dos Ipês.
Agora chegou mais uma leva aqui, senhor presidente. Vou passar para a vereadora professora Geli assumir os trabalhos.
Do vereador Paulo de Lima, requerendo encaminhamento ao Batalhão de Polícia Militar, solicitando que seja providenciado o deslocamento de um policiamento efetivo para o distrito de Goialândia. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Cônego Ramiro, em frente ao número 53, no bairro Jundiaí. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida São Paulo, no setor industrial aeroporto. Do vereador Paulo de Lima, solicitando ao CMTT implantação de linha de ônibus na Avenida Caminho das Esmeraldas, setor Dayana. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 11, complementação de asfalto nas demais ruas localizadas no bairro residencial Morumbi. Do vereador Paulo de Lima, solicitando troca de lâmpada do poste número 209 da Praça Ana Silveira Borges, na Rua Costa e Silva, em frente à panificadora modelo, bairro Jardim Bandeirantes. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de troca de fio e do braço do poste de número 2362-983, no bairro Maracanã, na Rua 11, no bairro Maracanã. Do vereador Paulo de Lima, solicitando a implantação de estacionamento rotatório de carga e descarga na Rua 14 de Julho, na Rua General Joaquim Inácio, em frente ao Shopping dos Bonecos. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de retirada de entulhos na Rua Séries, em toda a sua extensão. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de roçagem na Rua Miguel Pereira Dutra, no Residencial Centenário. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua Rita Pereira Guimarães, esquina com Jorge Araújo, no Residencial das Rosas. Do vereador Paulo de Lima, requerendo ao Poder Executivo a inclusão no próximo edital de concurso público a categoria de biólogo, contemplando a categoria que tem se especializado como a defensora das condições excepcionais da vida moderna. Vereador Paulo de Lima, requerendo redutor de velocidade, lombo faixa, quebra-mola, na Avenida Raimundo Costa Filho, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de colocação de grade de proteção bueiro na Rua Doutor Alfredo Fleury, em frente ao Colégio Violeta Pitaluga, no bairro Alexandrina. Do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na Rua Goiânia, no bairro Alexandrina. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Larico Verano, no bairro Alexandrina. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de reparo na fiação e troca de lâmpada na Praça das Mães, no setor central. Do vereador Paulo de Lima, solicitando colocação de bancos na Praça Abadia Dyer, na Avenida Mato Grosso, no Jundiaí. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua da Molândia, no bairro Alexandrina. Do vereador Paulo de Lima, solicitando a limpeza e retirada de lixos e entulhos e animais mortos, no sentido Capelinha Joanápolis, a 3 quilômetros do bairro Primavera, entrada do recanto Concha de Ouro. Fotos em anexos. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua 6, no bairro Miguel Jorge. Do vereador Paulo de Lima, solicitando revitalização e calçamento de um ponto de ônibus na Avenida Contorno, no bairro Arco Verde. do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Avenida Contorno, Jardim Arco Verde. Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza, arborização, colocação de bancos e iluminação na Avenida Arco Verde, no bairro, no Jardim Arco Verde. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de reforma da pista de skate no Praia, localizado no bairro JK. Do vereador Jerry Cabeleireiro, solicitando estudo técnico para implantação de lombofaixa na rua Lucinda Silva dos Santos, setor sul, terceira etapa. Do vereador Jerry, solicitando estudos técnicos para o serviço de reposição asfáltica em cortes transversais na via feita pela Saneago, na rua RA6, Residencial Araguaia. Vereador Jerry, solicitando estudos técnicos para extensão da linha de ônibus no setor de Chacras do Vale das Antas. Vereador Jerry, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, próximo ao número 1845 Vila Fabril. Vereador Jerry, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 1, bairro Filósofo Machado. Vereador Jerry, solicitando estudo técnico para realização de corte de galhos de árvores na Rua 4, Residencial das Flores. Vereador Jerry, solicitando estudo técnico para realização de corte de árvores de uma árvore na Rua 2, Parque Residencial das Flores. Vereador Jerry, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Perimental Vale do Sol. Vereador Jerry, solicitando estudo técnico para realização de poda de grama em toda a extensão do canteiro central na Avenida Fernando Costa Jaiara. Vereador Jerry, solicitando reposição asfáltica em toda a extensão da pista de desfile do Colégio da Polícia Militar Polivalente Gabriel Issa. Vereador Jerry, solicitando a reforma no prédio, nos equipamentos da Escola Municipal Valmir Basto Ribeiro, no Jardim Europa. Vereador Jerry, solicitando estudo técnico para a construção de uma escola municipal e centro municipal no Jardim Promissão. Vereador Jerry, solicitando a construção de um centro municipal CEMEI, no bairro Portal do Cerrado. Vereador Jerry, solicitando estudo técnico para implantação de sentido único na Avenida Perimetral, em frente ao Colégio Jair Borges, Parque Residencial das Flores. Vereador Jerry, solicitando corte de galhos das árvores existentes na Avenida Universitária com a Rua 5, Vila Santa Isabel. Vereador Jerry, solicitando estudo técnico para a reforma da Boca de Lobo na Avenida Universitária com a Rua 5, Vila Santa Isabel. Vereador Jerry, solicitando estudo técnico para implantação de galeria pluvial na Rua 27, no Parque Residencial das Flores, fotos em anexo. Vereador Jerry, solicitando estudo técnico para recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 23, no bairro Recanto do Sol. Vereador Jerry, solicitando a implantação de galeria pluvial na Rua 3, com 25, Parque Residencial das Flores. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Requerimentos em discussão, já inscrito o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu vou ser breve até pelo andar da carruagem aí do tempo. Nós temos aí várias demandas e hoje eu recebi, antes de vir para a sessão, um proprietário, um empresário lá da rua 3 com a 25, onde os imóveis estão sendo todos tomados pela enxurrada nos dias de muita chuva, e no momento eu tive a oportunidade também de conversar com o Leonardo, e ele prometeu que segunda a terça-feira faremos uma visita para ver a possibilidade de solucionar esse problema. Nós temos aí uma demanda muito grande lá no Promissão, pessoas que se deslocam, né, para vir até o Santos Dumont enfrentando a BR-414 para poder vir para a escola. Então é necessário que se faça ali uma escola municipal, um CMEI, para atender a nossa população. Nós temos aí, em frente, o Air Borges, já estive lá com o CMTT algumas vezes, com o Aguinaldo, com toda a equipe do CMTT, e pedimos uma providência para que colocasse mão única na Avenida Perimetral, ali naquela imediação da escola, no sentido de dar mais segurança para as crianças e para os pais, né, e professores no seu ir e vir para a escola, tanto na hora de entrar para a escola, quanto quando precisa sair da escola. Senhor presidente, são vários requerimentos e se a gente for discutir todos, realmente a gente toma todo o resto da sessão. Eu gostaria que todas as secretarias tomassem as providências, né, o mais rápido possível com relação a esses requerimentos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jair Cabeleireiro. Na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quer discutir um requerimento importante lá na região da Aldeia do Sonho? Lá não tem nenhuma praça, não tem nada de lazer. Nós temos um requerimento aí para que o Poder Público possa fazer um estudo para implantar uma praça com academia da terceira idade, algo para aquela população do Guanabara, Aldeia dos Sonhos, Ana Carolina, para que possa ter Dom Felipe, para que possa ter um lazer para suas crianças. Tá ok? Esse é um requerimento. Tem outro requerimento também importante que eu gostaria de discutir, é a respeito da manutenção do Parque Onofre Kinan, conhecido como Central Park. Nós tivemos a revitalização lá do córrego, e pelo contrato era para a empresa que fez o negócio do parque fazer a revitalização. Eu estive passando por lá e vi que pode melhorar ainda mais. O pessoal tem andado lá no meio da mata, tudinho, então nós precisamos fazer uma pista de caminhada, dar uma revitalizada para que aquele parque possa ser mais atrativo. É um parque muito importante na nossa cidade. Nós temos um presidente de bairro lá muito atuante, que é o nosso companheiro Baltazar, que está sempre cobrando ações para que aquele parque possa melhorar. Então, eu gostaria de pedir para ter um carinho especial com o Parque Onofre Kinan, conhecido como Central Park. Também teve um requerimento aí também muito importante também. Nós já mandamos um ofício. Eu não sei de qual vereador que for, mas de quem seja, quero parabenizá-lo, que é um requerimento importante, que é a respeito da pista de skate lá do Praia, do JK. E também, além da pista de skate, também a pista de bicicleta que tem lá também, que também é muito importante. Então, gostaria de estar fazendo coro também para esse requerimento. Nós estaremos fazendo a cobrança do Paulo de Lima. Vamos junto, Paulo, porque esse é uma situação importante. Inclusive, hoje nós estaremos uma reunião com os atletas, os ciclistas daquela região lá, e vou estar falando que Vossa Senhoria também está imbuído também para que nós possamos melhorar ainda mais a prática desse esporte lá no Parque JK. É só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Alberto.
Presidente, são vários requerimentos, porém todos eles com a sua importância, a sua necessidade. Mas eu vou deixar registrado aqui, na rua Jarbas Lobo, Gomes Lobo, no Tropical, ao lado ali do CMEI, e da Igreja Católica que tem ali. Seria instalado ali desde o ano passado para ter findado já uma obra da Unidade Básica de Saúde. Isso não ocorreu. A informação naquela época foi que um local maior deveria ser procurado, porém a obra não se iniciou e acredito que não vai terminar então. Porém, ali está um criatório do mosquito. Matos, a altura nem se fala. O que nós estamos pedindo é intervenção rápida. Já que é um terreno público, né, que a administração tome uma agilidade nesse sentido. Já que nós temos a lei que vamos cobrar aí do proprietário, do particular lá, que ele faça esse trabalho, que nós então demos esse exemplo de fazer esse trabalho o mais rápido possível nesses locais, porque estamos trabalhando frente de serviço na busca de eliminar focos e nós estamos, na verdade, contribuindo então em determinados locais. E o que eu peço é uma rapidez nesse sentido de atendimento, que possa haver aí, certo, uma resposta mais rápida para o cidadão ficar mais tranquilo. E nós também temos a tranquilidade até nesse sentido. Deixa então o nosso pedido, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Requerimentos em discussão. As discussões estão encerradas. Requerimentos em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, encerro a ordem do dia. Abra as comunicações. Não havendo inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para segunda-feira em horário mental.